Por exemplo, essa música, Família Nazaré e a Família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra.
Completei um mês usando a Mi Band 4 da Xiaomi, rapaz.
José Xiaomi. Tava usando o Wiz que tá de Android aí, ó.
Toda vez que eu ouço alguém falar essa parada, é uma pronúncia diferente. Xiaomi, 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 Xiaomi.
Xiaomi, rapaz.
Virou Xiaomi, quem diria?
Eu acabei de vender a minha, sabia?
A tua o quê?
A minha Mi Band 4.
Por quê?
Vendeu a tua?
Ah, porque eu não usava, porra.
$5?
Tem um monte de cacareco, né, Isa?
Então, poxa, cacareco, tenho, né? Juras, se tu visse a minha casa, tu ia ficar horrorizado. Eu tenho literalmente pilhas de eletrônicos aqui, que eu faço a resenha, tipo, na minha mesa. Ó, vou tirar foto aqui agora, tá?
Não quero ver, não, Isa. É muita. Abre isso aí, é muita. Como é que fala? É muita
ostentação. Ostentação. Acumuladores.
Vou sentar aqui no Telegram.
Olha aí. Sabe o peso de papel que colocam pedra pra segurar
é
um papel?
O fone que eu ganhei da Gearbest. É. Não, é porque o cara trabalha com isso, cara. O cara faz review. Sou
tem tralha, então.
Zé Tralha, o professor Bujinganga.
O professor Bujinganga.
Inspetor, né?
Olha.
Desculpa, eu não vi quem foi. Petralha? Eita. Eita.
Não começa.
Lula tá preso, babaca.
Que não é o bônus. Seguinte, não, hein, gente.
Não é o bônus, não. Não é o bônus, não. Viu? Estou citando alguém?
Estou usando a Mi Band. Nunca usei nenhum desses relógios... Como é que chama?
Smartwatch.
Nunca usei. No caso, Mi Band 4 é um fitness band.
Não gosto, inclusive, de relógio. E aí me acostumei, mano. Em pouco tempo me acostumei a usar o... A Mi Band 4, nunca tinha usado nenhum aparelho da Xiaomi. Até faltou ar aqui, ó. Quase não sai mesmo. O negócio. E tô gostando bastante, cara. Tem um negócio lá de acompanhar o sono, que é muito útil, mano. Ele sabe o meu sono profundo, meu sono coisado, quanto tempo eu ficar acordado, hora que eu dormi e tudo mais. Ele calcula, ele me dá uma nota e me dá uns carões de vez em quando. Do nada ele fala assim: você tá dormindo muito pouco, Jurandir. É, você tem que dormir mais cedo, Jurandir. Você tem que dormir mais relaxado. Você tá muito estressado dormindo. Tô levando uns cagaços do
quiser dormir, relógio, já pode. Mano. Quiser ir dormir, já pode.
Ele avisa as coisas. Eu tô gostando bastante daquele... Assim, a Mi Band é um smartwatch mais simples, né? É, eu sei que tem relógios que são muito, né, melhores. Tipo o Apple Watch, né? Esse Amazfit, né? Amazfit?
A Amazfit é uma marca, ela tem vários relógios excepcionais. Já usei todos. O que eu tô usando agora é um que até é antigo, já de um ano atrás, mas ainda me atende muito bem.
Qual é?
É o Amazfit Stratos, que foi o sucessor do Pace, que foi o primeiro relógio que eu experimentei da marca. Ah, inclusive, acho que foi o primeiro relógio que eles fizeram.
O que é que ele faz, Izzy?
Juras, o principal uso é notificações, né? Ele faz aquelas paradas que a Mi Band também faz, né? Negócio de saúde, ver como você tá dormindo, essas coisas.
Batimento cardíaco.
A watchface que tô usando aí, ó, é clássica, se liga aí, você vai reconhecer. Batimento cardíaco, quantos passos, quantas calorias, esse tipo de coisa. E o principal pra mim são notificações, que é o que ele faz de mais smart, no caso, né? Porque muitos argumentam que o Amazfit Pace, o Stratos e outros relógios parecidos, eles não são smartwatches de verdade, porque alguns dizem que pra ter essa distinção tem que rodar aplicativo nele. E o Amazfit Stratos e o Pace, eles não rodam aplicativos nele. Ele tem alguns widgets de saúde, coisa do tipo. Mas aplicativo mesmo, por exemplo, eu tenho um que ele roda Telegram. E aí eu posso falar com você no Telegram, digitando na telinha ou mandando áudio, aí, atender ligação e tudo, só nele, entendeu? Ele tem 4G e tudo.
Ele me serviu, Easy. É, eu nunca tinha usado smartwatch, né? E aí eu coloquei as notificações pra chegar na Mi Band também.
Da hora.
E aí, uma coisa que é interessante é que tem notificação que você recebe no celular que não são tão importantes assim, sim, né? E aí o ato, quando você não tem o smartwatch, você vai pegar o celular pra ver a notificação, você fatalmente vai abrir o celular, vai abrir o Instagram, vai abrir o Twitter.
Se distrai, exatamente, se distrai. Essa é a vantagem.
Você perde muito tempo, né? E aí, às vezes, quando você tá com uma Mi Band dessa da vida, e aí você recebe uma mensagem no celular, aí chega no relógio, e você olha e vê uma mensagem, ok, é só um aviso, ei, estou indo fazer o quê? Alguma coisa por aí. E aí, você, beleza, não precisa de resposta, eu não preciso pegar meu celular e responder. Eu já fui notificado daquilo, entendeu?
Tu tá com ela há quanto tempo, Juras?
Completei um mês. Completei um mês.
Tá curtindo então a experiência de não ter essa notificação no punho?
Estou curtindo para caramba.
Imaginei. Todo mundo curte. Mano, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha comprado. Porque assim, a gente conhece muita gente que compra um certo aparelho, seja um videogame. Ou aqui no bônus a gente tava gravando, eu falei do skate, né? Do longboard que eu comprei e acabei usando pouco, me arrependi. Mas Smart Band e Smartwatch, eu não conheço. Eu conheço muitas pessoas que migraram pra isso e não abrem mão. Depois que você se acostuma, não, fica difícil. Tipo, se torna muito natural.
Duas coisas úteis, Easy. Notificações e o alarme dele. O alarme dele é maravilhoso. Ele dá aquela vibradinha, sabe? Que
sim.
E aí você acorda suavemente, né? O celular que fica tocando peito um... Você, né, coloca o alarme, eu vou acordar aqui 8 horas. Aí o alarme tá tocando a música, você acorda no susto, sabe?
Isso é horrível, mano.
O smartwatch, né, ele fica... Aí você, caraca, você é acordado... São os anjos te acordando.
Você acorda bem mais na moralzinha,
né, mano? Eu não lembro se a Mi Band 4 tinha isso, mas um que eu tinha antigo, que era o Pebble... Ele tinha um aplicativo próprio dele, que era o Sleep Smart, alguma coisa do tipo. Que era aquele esquema que você bota um intervalo quando você quer acordar. Por exemplo, digamos que você tem que estar no trabalho 9 da manhã, certo? Aí tu bota um intervalo entre 7:30 e 8 pro relógio te acordar. Ele detecta os seus movimentos, ele sabe quando o seu sono tá mais leve, e é aí que começa essa vibração no seu pulso. E aí o acordar em si é muito mais natural, porque o seu sono já tava mais leve. E cara, quando eu trabalhava de manhã, tinha que bater ponto todo dia de manhã cedo... Isso mudou minha vida, maluco. Porque quando o alarme te acorda com aquela barulheira de uma vez, primeiro que eu era casado e acordava minha mulher na época, né, e tal. E aí você acorda todo grogue, porque você não tava, o seu corpo não tava pronto pra acordar ainda. Então, isso aí pra mim, eu não tenho mais que acordar cedo, né? Mas na época eu tinha que fazer isso, mudou a qualidade de vida, assim, absurdamente.
Muda, mano, muda. É impressionante isso e eu... E, assim, eu gosto da Mi Band porque ela é fininha e ela é pequena e aí ela se confunde com as minhas pulseiras, né? Que eu uso pulseira no braço. Esse, por exemplo, o teu, Izzy, eu tô olhando aqui pra ele. Ele é muito grande, ele pega muito o pulso, né? O pulso quase inteiro ali, né? O meu
braço é fino, então ele fica parecendo ainda maior. Fica parecendo um relógio gigantão. Mas exato. Smartwatch em geral, ó... É porque essa foto aí também eu tirei de um ângulo que pôs gigante. Mas smartwatch em geral, ele tende a ser um pouco maior do que um relógio convencional. Porque afinal de contas tem mais coisa ali dentro, né?
Mas é bacana.
É bacana, depois você se acostuma...
O Evan, tu usa um também, né?
Cara, eu uso desde 2016. 2016 que a gente foi pro... Pra GGRF. É, o Easy trouxe pra mim, que eu tava louco querendo comprar. Please, compra essa porra pra mim.
Garmin, não é isso?
Garmin. É, Garmin Vivo Active HR, o modelo.
Isso.
Aqui no Brasil custa R$2.000, olha que delícia de país a gente vive.
Caralho.
Porém, lá custa $200. E ainda era dólares canadense, que é mais barato do que o dólar normal. E, cara, sem brincadeira, o Easy trouxe, eu usei, achei foda, não tiro pra nada, só pra carregar uma vez por semana. E aí, um dia, eu tava descendo a escada, bati com a tela no corrimão, rachou.
Ah,
aí, por sorte, na mesma semana, meu irmão ia vir dos Estados Unidos. Aí, eu mandei mensagem pra ele, falei, ô, dá pra você trazer um bagulho aí pra mim? Aí, ele dá. Aí, ele trouxe, na mesma semana, um outro modelo igualzinho, que é o mesmo que eu uso hoje em dia. E, cara, se quebrar e eu tiver a chance de comprar outro no mesmo dia, eu vou comprar outro no mesmo dia. Que cara, muda...
Eu quebrei meu PSP.
Cara, pra quem faz esporte, pra academia, os caralho...
É muito legal, né, Vando?
Isso é louco.
Eu tô presenciando isso agora, com as corridas...
Mano,
com...
natação. Eu tenho um aplicativo nele que conta as chegadas da natação. E eu perdi a conta direto, tá ligado? Porque quando eu vou nadar, eu faço 1.000 metros, que dá 20 chegadas na piscina. E voltar 20 vezes. E aí nadar já é chato pra caralho. Tá você, o Agus, azulejo ali. E aí, mano, você começa a contar, um, dois, aí você começa a pensar na vida. Aí, caralho, qual chegada que eu tô? Aí você parar pra olhar o relógio, porque ele marca a distância também. Já perde, tá ligado? E aí lá não, eu coloco. A piscina é 25 metros. E eu quero que você vibre a cada 500 metros. Aí eu sei que quando vibrar a primeira vez, eu vou ter feito 10. Quando vibrar a segunda vez, eu vou ter feito 15. E aí tem um outro aplicativo também, que é de contar as séries da academia, que direto eu me esquecia também.
Puta, pode crer.
E, mano, ajuda pra caralho, porque o da academia é assim, sei lá, vem uma série 4 de 12. Aí eu só fico preocupado em contar 12. O 4 eu tô vendo no visor. E aí antes, sei lá, é isso, 4 de 12. Aí eu faço uma, vou, sei lá, falar com vocês no Telegram. Aí eu penso, caralho, eu fiz uma ou duas. Agora com o aplicativo no relógio, não. Tá marcado lá, eu fiz duas. E o que é foda também dele nesse esquema da academia é que o aplicativo marca o descanso. Então, se vem o treino, o seu descanso tem que ser 40 segundos entre as séries. Quando eu aperto que eu terminei a primeira série, ele começa a contar 40 segundos regressivo. Então, se eu quiser, eu sigo exatamente em todas as séries, exatos 40 segundos. Que isso também é um dois você deixar, mano, falar, beleza, um minuto. Mas você não vai ficar olhando pro relógio toda hora, tá ligado?
É.
Então, mano, ajuda pra caralho. Se você tá pensando em comprar, compra rápido, porque É foda. E aí outra parada que tem, você coloca... todos devem ter o lance de meta geral de diário de passos. Aí eu coloquei lá, o que ele deu sugerido, 10 mil passos por dia. E aí tem dia que eu falo, porra, preciso manter a minha meta de passos aqui. E falta um pouquinho, tá ligado? Falta, sei lá, 2 mil.
Eu
aí
também. A gente gamifica o negócio, exato, né? É muito massa isso.
Esse lance da gamificação ajuda pra caralho, porque no widget do iPhone da Garmin tem um negocinho de recordes de dias seguidos. Aí domingo, que eu não vou pra academia, mas eu vou andar com o Jake, eu fico andando a mais, tá ligado? Só pra dar mais passos, não, e aí manter os 10 mil. Isso.
Eu coloco 8 mil passos, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu fui pra academia a pé.
Aí, ó.
Que não é muito longe, são uns 3, 4 quarteirões assim. Normalmente eu ia de carro, porque como tem um supermercado, eu acabo fazendo algumas comprinhas, né? Comprando algumas coisas assim pra casa. Aí eu ia de carro. Mas eu vou começar a ir a pé. E eu fui a pé, e aí eu fiz todos os meus exercícios aeróbicos e aí tudo mais. Aí ficou tipo 6.500 passos.
Caralho.
Aí eu... Caraca. Aí eu voltei pra casa a pé, aí deu 7 mil e pouco. Aí eu falei, caraca, eu não vou conseguir dar 1.000 passos dentro de casa, né? Eu vou comprar meu açaí a pé.
Não, aí deixa, então, isso é foda.
Aí deu 10 mil quilômetros, muito, 10 mil passos, 10 mil quilômetros, 10 mil passos.
Só de você tá vendo o númerozinho subindo ali e tal, já te incentiva. Você fala, caralho, o dia que você não bate, você fica, porra, aí ó, tô vadiando foda. Você vê na sua cara ali que você tá devendo, tá ligado?
Essa parada da gamificação é um negócio que, pra gente, jogador de videogame, funciona. Sim. Tanto, mano. Tanto. Eu lembro do... Em próprio jogo aí, a gente tava jogando Call of Duty Mobile aí, e...
Nem me chama um pau no cu desse.
Quando termina toda a partida, você ganha alguma coisa. Alguma coisa você ganha.
Sim.
E aí você sente que você tá... Né? É divertido você ganhar alguma coisa no final das partidas. E eles estão trabalhando muito bem isso aí. Então, quando você traz isso pra vida real, funciona muito, cara. Funciona muito. Eu sei que uma hora... Dá uma enjoada, né? Ai, meu Deus, isso aqui de novo. Mas quando você coloca na sua rotina, fica legal, né? Porque você fica se tocando assim, caraca, hoje eu não. Hoje eu dei 2 mil passos só, caraca, eu não fiz nada, né?
Sim. Que porra é essa? E você começa a ter noção assim, da sua média, né? Tipo, pô, a Inês falou isso, seu é 8. Se você passar ou não passar, você sabe que a sua média é ser entre 6 e 10. Aí vai acontecer justamente isso. O dia que você der 1.000, você vai falar, caralho, amanhã eu vou tentar dar 11, sei lá, sabe?
É.
Você tem a informação pra você. E ela só vai te ajudar. Sim. Atrapalhar não vai. É igual do sono. A gente não vai, porra, vou dormir mais ou menos por causa do relógio. Mas ele tá te avisando ali, ó. Você tá dormindo mal. Aí você, exato, começa a usar a tecnologia ao seu favor de, pô, talvez eu tenha que dormir melhor. E você nem pensaria nisso se não tivesse visualizando ali no aplicativo.
Eu tenho uma amiga do Rapadura, né, a Marina... E ela tem um Apple Watch. E aí ela fala que tem um sistema do Apple Watch que é o de queda. Tu sabe desse negócio do queda?
Sim, eles apresentaram isso aí na última apresentação da Apple, né? Que o cara caiu, acordou e...
teve essa notícia, sim.
E tava no hospital já, né? Na ambulância, desculpa. Porque basicamente é o seguinte, o Apple Watch, esses novos, eles são basicamente um mini celular, no sentido de que eles têm uma conexão com a torre de celular através de um chip da sua operadora. E ele fica mandando notificações de emergência, tanto pro serviço de emergência, né, no caso que for o 911, e para o seu contato de emergência. Então, se ele detectar uma queda, né, que é uma preocupação para
e você não responder, velha, então... né, a pergunta que ele tá fazendo, né, ele, tipo assim, você tá tudo bem com você? Aí, se você não responder no aparelho... Isso. Ele faz uma ligação, né, pro 911 e pro...
Duas ligações, ele liga pro 911 e depois manda uma mensagem por texto pro seu contato de emergência falando, fulano de tal, a queda foi detectada e ele não está respondendo. E aí mostra...
Ele manda a localização também. Que
maneiro. Manda a localização. E aí o cara... Isso é muito foda. O cara deu a entrevista ainda com o olho roxo, né, por causa da queda e tal. E aí ele fala que ele caiu e aí ele ficou desacordado e quando acordou já tava na ambulância porque o Apple Watch disparou os serviços de emergência e o filho dele já tinha ido lá encontrar com ele.
Que maneira, hein? Caraca, acho muito legal. Esse uso da tecnologia é muito foda. Então, assim, minhas primeiras impressões aí, um mês, tô gostando bastante da Mi Band 4.
Vi, pagou quanto, juros? Em reais?
Eu paguei 150 reais.
Baratíssimo, mano. Vale a pena, pô.
Eu paguei 150 reais porque foi na promoção, Evandro. Eu comprei na promoção.
É só isso, mas... bicho, é baratinho.
É barato.
É tudo. Muito barato. Deixa eu até ver quanto vende não normalmente o preço dele aqui. Olhar aqui no Mercado Livre, 160, 170, é isso. Vale muito a pena, recomendo. Nunca tinha usado nenhum aparelho da Xiaomi. E vou dizer, meus amigos, Xiaomeiros, Xiaomi.
Melhor e mais barato.
O Xiaomi, ele realmente foi surpreendente e ele é muito objetivo. A parada que eu gostei. Uma coisa que eu nunca gosto em aparelhos é um monte de firula, sabe? É muito cheio de coisa. Ah, é um monte de botão, um monte de funcionalidade que ninguém usa e tudo. Não é bem objetivo. Tem tudo aqui. Eu consigo passar minhas músicas que eu tô ouvindo no Spotify no próprio celular, no próprio smartwatch. Eu tô assistindo YouTube aqui, tá conectado, eu consigo adiantar também, passar, pausar.
Tony Stark foda, né, Juras? E quando você tá com o fone sem fio, e aí com o celular no bolso, aí alguém te liga, aí você olha no relógio quem é que tá ligando e recusa a ligação, tá ligado? Porra, esse é o futuro que eu quero, caralho.
É isso, chegou, né? O futuro chegou.
Pegar o celular tal qual um homem das cavernas pra ver quem tá ligando, caralho. Tendo que você tá com o relógio foda no bolso.
Caraca, tirar o celular do bolso pra ver quem mandou a mensagem.
Trocar de música, vou avançar a música chata aqui. Porra, tirar o celular do... Sou o Neandertal agora.
Que ano nós estamos, porra? Os Flintstones agora?
É.
Ah, muito bem. Eu sou Júlia de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu... sou o Bruno Carvalho.
Caraca, Bruno, engasgou.
Bruno apresentou os bônus, tá com a garganta ruim.
Faltou.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Meus, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas e desta vez estamos de volta com a nossa série Tupac. Salve, salve, Tupac, menino! Já tocou a discografia inteira, né, do Tupac.
Não, porque ele continua lançando música depois de morrer, então a gente vai ter ainda material muito lá pra frente.
É verdade, tem muitas versões, né, de músicas dele aí.
Ele é o cara que mais publicou, mais fez músicas depois de morto. Inclusive tem um sketch do Dave Chappelle das antigas, que é brilhante, que é ele no clube, né, na boate, e aí tocando músicas do Tupac, que são supostamente músicas que ele tinha gravado antes de morrer. Mas aí a música faz várias referências a coisas contemporâneas, tá ligado? É meio bagulho. Menciona tipo GTA, as paradas nada a ver.
O Tupac, ele é o Nostradamus do hip hop.
É, exatamente.
Tudo bem, olha só, voltamos com mais uma edição do Tupac, essa série maravilhosa, tradicional do 99 Vidas, aqui a cada 5 edições. Nós retornamos com uma edição do Tupac, que o Tupac é muito simples. Um participante escolhe dois jogos que não ganhariam, né? Um programa premium, um programa completo. E aqui o participante escolhe dois jogos para comentar e apresentar. Normalmente são um podcast que a gente apresenta alguns jogos ou relembra jogos obscuros ou clássicos para os nobres amigos ouvintes. E cada escolha é individual. Esta rodada do Tupac é do senhor Bruno Carvalho, que selecionou dois jogos para esse programa.
Correto. Inclusive, eu havia feito uma seleção aí, mas num momento de surpresa, os meus amigos de bancada sabem qual é a minha primeira escolha, mas não sabem qual será a segunda, porque eu decidi trocar aqui por uma boa causa.
Mas a gente vai falar qual jogo que é amado pela galera e você abandonou aos 45 do segundo tempo?
Não, deixa pro futuro. Quando a gente for abordar esse jogo e a gente falar, era esse aqui, ó.
Você, ouvinte, principalmente ouvinte do Switch aí, ó, sabe que o Bruno deixou um jogo fodido pra trás.
Switch que perdeu um grande entusiasta, né, Isinobre?
Recentemente. Tá lá parado. Não, assim, eu ainda amo o Switch pelo que ele representa, os jogos, eu acho
amor passageiro, mas... Summer Love.
O problema não é você, sou eu. É isso que o Isi tá falando pro Switch.
Basicamente, foi basicamente isso. Eu ainda gosto pra caramba, vocês sabem disso. Meu negócio é portátil, sempre foi.
Ainda gosto pra caramba, não é ele, é você o problema, né?
Pois é, ó, a ideia de você poder jogar o portátil na TV, aí tira e bota, e coloca o Joy-Con, joga com meus irmãozinhos. Acho massa ainda, mas... Como eu tô jogando muito jogo de celular hoje em dia, perde um pouco do propósito ficar carregando um Switch na bolsa, tá ligado? Quando o negócio que tá no meu bolso, tem vários outros joguinhos que eu curto,
nem o além Lite,
de outras funções também.
Nem o Lite?
Cara, eu comprei o Lite e foi uma decepção.
Devolveu eles?
Devolvi.
Eu dou risada, mano, porque o Easy fez tanta gente comprar o Switch, aí hoje o cara não consegue...
Não, mas ele devolveu o Lite, né? Ele não devolveu o Switch.
Eu devolvi o Lite, exatamente. O Júlio tá rindo. Eu joguei pra caralho o Switch e agora ultimamente
não, tô jogando. Não, porque tu sempre defendeu. Caraca, é bom, né, levar o
mas é mesmo, mas é mesmo. Mas
aí agora, jura, assim, pô, é se foda tivesse, ficar andando com jura, trambolho aí.
Se o COD Mobile saísse pro Switch, a história seria outra que eu estaria contando aqui. Não tem no Switch, tem no
COD. O Easy é o Zé Modinha, mano. Zé Modinha.
Falou o rei do hype. Rei
caralho, o Jurandir falar que é Zé Modinha tá foda, hein?
É, porra, mas é...
Não, o filme do Rei Leão vai ser o melhor filme da história. Nossa senhora, nem vi ainda 10 e 10.
Mas eu assisti e dei minha crítica honesta. Isso mostra o quanto sou honesto com as minhas opiniões.
Sim, eu não sou. Caralho, eu sou desonesto porque eu jogava bastante console e agora eu tô sem jogar.
É porque agora tu fala assim, Switch, pesado não, pra caralho.
Caralho, não, carregar. Maluco, eu ainda curto pra caralho. Só que ultimamente os joguinhos que eu tenho jogado, tem dois jogos que eu tenho jogado, que é o COD Mobile e o Second Galaxy, que é um MMO de exploração espacial, que é pro celular. Então se eu já tô jogando no meu celular, meio que perde o propósito de ficar carregando o Switch. Quando sair um outro exclusivo, algum novo jogo do Mario, sei lá, alguma coisa, eu volto.
Então o novo Easy é assim... E esse jogo aí vai sair pro celular?
Exatamente.
Não é mais o Switch não, né? Passa o amor, né? Sempre passa a paixão, né? É. Quando tem esse negócio, quando você é muito apaixonado por uma coisa e tudo mais e passa, é porque não era amor. Porque amor fica.
Era cilada.
Não era amor, era cilada, como diria nosso amigo Raça Negra. Ô, Bruno!
Que raça por favor. Negra, você é louco?
Não é. Não. Quem era? Quem
Molejo, canta? Caralho!
Molejo, perdão, caraca! Porra, nada
respeito os arquitetos.
É a mesma época, né? Contemporâneo.
Andrezão.
É claro que não. Ô, Bruno, por favor, a sua primeira escolha desse 2-pack especialíssimo.
Muito bem, minha primeira escolha. É um jogo que eu sei que muitas pessoas apreciam e é um exemplo de game design aí pra mim. Modéstia à parte, tive a oportunidade de assistir a palestra do criador desse jogo. Estou falando de Dead Cells.
Finalmente um jogo bom nesse negócio de 2-pack aqui.
O Easy teve uma síncope, a hora que o Bruno falou que ia ser Dead Cells, mano.
Maluco, joguei demais, puta que pariu. Tem, o Juras falou, o Dead Cells que eu comprei no PC, comprei de novo no Switch, e aí tava procurando aqui já no celular, porque eu queria que eu desse, tem pro iOS, mas não tem pra Android, infelizmente.
Faz sentido jogar um jogo desse no celular, né?
Eu também acho que
Juras,
não.
Acabei de, o que eu acabei de falar, Juras? A opção é, eu tô só com o celular no bolso. Ou eu jogo de uma forma que não é a melhor, ou eu nem jogo. Prefiro, né?
Não jogar.
Não, aí você que é louco.
Bruno, Dead Cells, falem.
Bruno se foi.
Tá no mudo aí, sabia? Tava digitando e tá no mudo, esqueci de tirar.
É verdade, mesmo. Eu tava falando no mudo mesmo.
Falei.
Dead Cells, pra quem não conhece, ele é um jogo lançado pela Motion Twin, né? E o mais importante é que ele é um jogo que ele namora um dos meus subgêneros favoritos, que é o Metroidvania. Porém, ele casa esse jogo com elementos de roguelike, ou seja, ele é um roguevania. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um jogo que tem progressão não linear, apesar de você, em determinada parte do jogo, seguir sempre o mesmo mapa, mas o layout é diferente. Os mapas são procedurais, eles são gerados proceduralmente, né? E ele tem um elemento de rogue, pra quem não sabe essa nomenclatura de rogue, é o seguinte, são jogos que são feitos para você repetir um looping de jogabilidade em busca de poder progredir. Ou seja, você vai morrer muito, e é parte do aprendizado do jogo você morrer muito, para poder você, jogador, se tornar melhor, obviamente usando recursos do jogo para aprimorar suas habilidades e cada vez chegar mais longe.
Olha aí, ô Bruno, deixa eu fazer uma curiosidade, posso?
Claro.
Um two-pack, né? Two-pack é permitido.
Subtema.
A gente tem uma permissão, você sabe, né, Bruno? Contrato é uma permissão. Two-pack é permitido isso. Parênteses. Não tem nada a ver, é só uma referência aqui, porque tu falou de uma empresa que fez o jogo aí, né? Qual foi a empresa mesmo?
Motion Twin.
Eu lembrei da Tencent.
Sim.
Que é a empresa que tá fazendo um monte de jogo aí ao redor do mundo, né? Milionário e tudo. E eu fui assistir hoje o novo Exterminador do Futuro, Dark Fate, lá o...
Foi bom?
E aí, mas
Tô com medo de cair nesse negócio aí.
Eu gostei. Gostou? E aparece... Gostei.
Pera, mas tu gostou do Gênesis também, não foi?
Não, não gostei. Eu não gosto do 3 e não gosto do Gênesis. Eu gosto do Salvation.
Você achou o Salvation melhor que o Gênesis?
Achei melhor. Achei melhor porque era o meu sonho ver o John Connor como líder da Resistência. Sempre foi meu sonho de pivete, ver o John Connor assim. E aí eu assisti, e uma das produtoras do filme é a Tencent Pictures. É da Deus, mesma galera, mano. Cara.
Os caras vão dominar o mundo.
Os caras vão dominar tudo mesmo, puta que pariu.
Aí eu tava vendo o histórico deles, eles produziram o filme do Warcraft.
Tem a produziram. Ver que eles têm parte da Blizzard.
5% da Blizzard é da Tencent.
Sim. Não, e é 5% da Blizzard, 5% da Ubisoft, 40% da Epic. Mano, os caras
estão... Caraca.
Tão... Se pá, alguém já vendeu parte de 99 vidas pra eles e a gente não tá sabendo.
A gente não tá sabendo.
Eles produziram...
Que dia desse aparece um chinesinho na call? É.
O filme da Mulher Maravilha, eles produziram. O filme do
Caralho. Kong,
eles produziram. O Venom, eles produziram. Bumblebee, eles produziram. Homem de Preto, que saiu recente, também eles produziram. E vão produzir o Top Gun, que vai sair ano que vem. Cara, e o filme do Monster Hunter, aquele cara, a adaptação do jogo que o Paul W.S. Anderson tá fazendo. Eles também produzem, né? E aí o bom da Tencent produzindo é que esses filmes garantem lançamento na China, né? Então...
Sim. Dinheiro,
uma,
né?
Uma grana,
China igual certo, dinheiro.
Uma grana vai entrar. Aí é só um parênteses mesmo, que eu lembrei disso. Não tem nada a ver com o jogo, não, mas... Dead Cells, Bruno.
Muito bem. O caso Dead Cells, ele é bem curioso, porque ele foi o primeiro jogo realmente a chamar a atenção dessa Motion Twin. Né? E ele é um jogo indie, mas que atingiu patamares de resultado de jogo grande. Segundo o próprio pessoal da Motion Twin, ele chegou a vender mais de 2 milhões de unidades.
Caraca!
E é um jogo indie que não é aquele jogo indie de $1. Ele vende. Ele foi lançado acho que a R$24,90, tipo, preço alto para jogo indie. Só que o jogo conquistou o público justamente pela qualidade do gameplay dele, cara. Esse jogo tem um loop de gameplay que é fantástico. Quando eu disse que é uma aula de game design, eu não tava brincando, porque existem diversos vídeos, inclusive do pessoal da Motion Twin, discutindo o desenvolvimento do Dead Cells, e eles falaram o tempo todo justamente no foco que eles tiveram em fazer a experiência do jogador ser o mais agradável possível em todos os níveis. Então, eles falaram sobre dedicar um tempo da produção justamente pra refinar o gameplay, enquanto muitas empresas tentam fazer tudo de uma vez só, eles falam, não, a gente só vai mover em frente quando o gameplay estiver redondo, É, além disso, cara, eles pensaram em coisas simples, por exemplo, reação do jogador a isso, o tempo que demora pra começar. O Isaac que joga bastante sabe, é, ele tem uma coisa que é perfeita, que é assim que você morre, pra você voltar pra dentro do jogo de novo é coisa de segundos. Ele não é aquele é jogo chato que rápido. Você morre, volta pro menu, seleciona de novo. Cara, não.
É, a maioria dos jogos que não tem essa preocupação, né? Lembra do Super Meat Boy, mano? Tinha isso também. Você morre, só que você tem uma punição no jogo, óbvio, mas você já consegue continuar jogando muito rápido. E aí, por o ser Celeste. Tão gostoso... Celeste, meu amigo. Celeste
assim também. É.
Por ser tão bom de controlar o personagem, todas essas preocupações que os caras têm com gameplay e movimentação e tal, cara, é muito gostoso de jogar. Não dá vontade de parar nunca. Isso que é foda. É muito viciante. Sim. E ele é desafiador também na medida certa. Esse jogo é bom. Já fica aqui o spoiler. Esse jogo é bom, ouvinte. E o caso que você não esteja acreditando no Bruno, acredita em mim. Não, não.
E o que acontece nesse jogo, cara, é porque assim, ele é um tipo de jogo curioso, porque diferente do que o Juras trouxe aqui, a menção do Celeste. O Celeste é um jogo que ele tem um gameplay simples, mas ele se preocupa em contar uma história mais elaborada. Ele tem um motivo por trás. O Dead Cells, não, cara. O Dead Cells é assim. Nesse sentido, ele é bem minimalista, o que eu gosto. Não fica desperdiçando muito tempo em contar a história, porque o foco dele é gameplay. Ele é um jogo que existe em função do gameplay dele. Então, assim, existe, entre aspas, um lore que, ah, você é um... É, você começa o jogo como um personagem que não tem cabeça e você é possuído por uma gosma verde lá, parece com um monte de minhoca verde, e aí você tem que descobrir o que tá acontecendo, né? Então, seu personagem já começa decapitado, né? Então... É, durante o jogo, você vai encontrando assim, um detalhe ou outro perdido, uma carta perdida, um personagem que tá preso, sobre o que está acontecendo, mas não é, eles não se preocupam muito com isso, porque na verdade a história é o seguinte, cara, chega até onde
eu você nunca consegue. Nem prestei atenção na porra da história desse jogo,
mano. Ela existe, mas não é importante, cara.
Tipo, whatever total. A história do jogo é a que eu inventei pra mim mesmo, tá ligado?
Exato, e não só ela não é importante, como ela não interfere, porque tem muito jogo que às vezes a história não importa. Mas eles ficam te forçando assim, passa por esse diálogo. Você tem que passar por esse diálogo. Não, Dead Cells não tem isso, cara. É assim, vai e vai. Se quiser, tá aqui, eu aperto um botão pra ler a carta. Se não quiser, também vai embora, sabe? E é bem isso. O Dead Cells, ele deixa você jogar do teu jeito, literalmente. Porque ele pega, até no sistema de batalha, ele te permite jogar. Vamos supor, ah, eu sou um cara que eu gosto de jogar mais conservador. Então eu vou carregar comigo um escudo e uma arma de ataque.
Ah, não, o escudo é chatão, mano. Eu joguei uma vez com o escudo nesse jogo e nunca mais.
Aí você fala assim, não, eu sou um cara mais agressivo e eu quero ter uma arma de combate à distância. Então, você pode começar com a espada e com arco e flecha. E durante o jogo, você vai podendo fazer troca dessas armas. E aí, além disso, você tem as armas que são as armas auxiliares que transformam o jogo meio num, vamos dizer assim, num tower defense da vida. Porque você tem algumas armas que permitem você atacar o inimigo à distância. Então tem uma arma que chama o rasga-tendão. Então essas armas, essas armadilhas, né? São armadilhas, na verdade. Elas ficam associadas aos gatilhos. Aí você usa, por exemplo, essa arma pra... Durante uma batalha, ela começa a disparar como se fossem aquelas serras redondas nos inimigos e vai atacando ele. E aí você usa granada e tal. Então o jogo deixa você...
Ele tem várias granadas diferentes. A variedade de armas é muito bacana. Isso.
E ele deixa você... customizar a sua experiência de jogo pro teu tipo de jogador. Sabe? É eu sou um jogador, mano, assim, então eu quero jogar desse jeito, sabe? E aí, além disso, como ele também tem a tradição do Metroidvania, o que, que ele faz? Ele adiciona aquelas habilidades. Então, por exemplo, tem uma habilidade que você ganha que é pra fazer as plantinhas crescerem pra você atingir lugares antes inalcançáveis. E aí essas habilidades você vai ganhando através da progressão e comprando essas coisas durante o jogo com as células, né? Que são as células que você encontra.
Antes de mais nada, é importante falar, não tem nada de Otário Coin nem porra do tipo nessa porra desse jogo.
Sim, não. O jogo você paga e tá lá. A experiência do jogo é tua. Faça o que você bem entender. O jogo tem dois sistemas monetários, né? Um é o dinheiro mesmo, que você pode comprar arma, comprar upgrade de arma, e o outro são as células, né, que você acha essas células e aí você usa pra comprar upgrade do personagem, habilidades novas e tal. E aí, o que acontece em cada partida é, você tem que cumprir, qual que é o seu objetivo? Eu cumprir aquele mapa e chegar logo num ponto que eu possa gastar as células, porque quando você morre, você perde as células adquiridas.
Isso é importante explicar, porque eu acho que no Brasil o gênero tem dois, né? Que é o roguelike e o roguelite. Nenhum dos dois é muito popular no Brasil. Talvez isso tenha mudado ultimamente, que tem muito joguinho assim, hoje em dia no Steam, joguinhos indie, só o que tem. Mas pra explicar, o roguelike, ele é, como diz o nome, né, em inglês, é algo como rogue, um jogo como rogue. Rogue era um joguinho antigo, em que você jogava, morria, voltava do zero. Você perdia tudo, não era, você não fazia nenhum progresso, você não salvava absolutamente nada. Era tipo jogar um Pac-Man. Você joga, morreu, volta lá pro começo quando você perdeu todas as vidas, né? Tipo, perdeu tudo. O roguelite é o jogo que quando você morre, você volta de novo lá pro começo do jogo, a primeira fase, mas você salva algum progresso, você ganha alguma experiência, você mantém algumas das armas que você destravou. E aí essas células, elas servem pra isso, pra você ir fazendo upgrades vitalícios, digamos assim, nas habilidades, nas armas do personagem. Que não tem nome, né? O bonequinho não tem nome. É só uma gororoba lá que cai do esgoto e encarna num corpo lá que tá caído, né?
Uhum.
E aí tem uma hora do jogo que você encontra vários outros soldadinhos iguais você, que morreram, né? Que não foram possuídos ainda.
Ô Bruno, tem elementos de Castlevania, de...
Bem leve.
Guacamele.
Assim, ele tem... O de Castlevania, o que ele tem, né? O Metroidvania, que é o termo mais geral para o subgênero que a gente usa, é a questão da progressão ser não linear. Como eu falei, os cenários, eles são, por exemplo, os mesmos, mas a disposição deles muda, porque eles são generados proceduralmente. Então, vamos supor, por mais que seja o mesmo lugar que você está, a disposição das coisas muda, e a disposição, eu digo física também, corredor, muda tudo, tá? E além disso, dentro de um mesmo mapa, você pode seguir para caminhos diferentes. Então, vamos supor, na masmorra que você começa lá, você pode subir e ir ou pros esgotos, ou então tem o acesso lá da torre,
Promenade,
né?
Of the Condemned, né? Não, a torre é a Clock Tower. Mas a Clock Tower chega depois do segundo mapa, eu acho. Você começa na masmorra, que eu esqueci agora o nome, aí você vai pro Promenade of the Condemned, que é o segundo.
Aí, não, mas mesmo dentro dele você tem o acesso pro esgoto. É, o esgoto é um caminho e esse é aquela cidade abandonada, não é? Exatamente. O caminho é, você começou na masmorra, aí você pode por um caminho ir pro esgoto ou pra cidade abandonada, aí da cidade abandonada você pode acessar as torres, né? Então assim, pra você ver, mesmo o caminho que você segue, ele não é pré-determinado, você tem opções pra fazer, ou seja, a sua navegação pelo cenário é não linear e o caminho que você vai seguir, ele é não linear, você tem opções pra seguir esse caminho e dependendo das habilidades que você conseguiu, você pode acessar áreas diferentes, por exemplo, essa habilidade de crescer a vinha lá e você subir, ou a habilidade de teletransporte lá que ele ganha depois, tem as estátuas lá que você fica esfregando e tal. Então assim, durante o jogo, a minha partida não vai ser igual à sua, né? Esse é o elemento, digamos, da navegação não linear conciliada com o aspecto dos cenários serem gerados proceduralmente. Isso garante 100% não, mas é muito difícil alguém passar pela mesma experiência dentro do jogo. Então, é quase certo que a sua experiência vai ser diferente da minha no geral. A gente tá seguindo uma mesma linha de jogo, mas em função disso, ele tem um fator replay muito grande, né? Porque o próprio cenário muda, o jeito que você faz a abordagem muda, a ordem que você enfrenta os bosses muda, a maneira como você luta muda em função dessa customização. O seu progresso muda em como você gasta suas células, né? Você pode gastar célula comprando um tipo de upgrade e favorecer, sei lá, o upgrade que te dá lá o... Como é que chama? Porque tem tem o sangue você não regenera durante o jogo normalmente. Você tem que ter ou habilidade de regenerar ou você
ganha
compra
um pouquinho quando a poção. Você mata os caras.
Isso, ou você compra a poção, aí você pode usar a poção. Aí tem um outro que te garante que é um upgrade temporário que te permite morrer uma vez e aí ele ressuscitar, entendeu? Então tudo no jogo tem um custo e alguns deles são habilidades permanentes ou não que vão modificar a sua experiência do jogo.
É que o grande lance desse looping de morrer e voltar é você conseguir ficar vivo até você conseguir usar as células, né?
Exato.
Pra essas habilidades que mantém.
Isso é foda, você tá guardando, você tá basicamente levando as células de uma fase pra outra, que você morrer no meio, quando você morre as células tudo explodem.
É frustrante pra caralho.
Caralho.
Mas é isso, é foda isso, essa dicotomia de, mano, como você dá valor à vida num jogo que você sabe que você vai morrer. Que eventualmente você vai encontrar um inimigo que é muito forte e você não vai conseguir matar ele. Você sabe que você precisa morrer pra conseguir usar mais células, pra ficar melhor e aprender com aquela morte, e aí sim conseguir derrotar o inimigo. Então essa ideia deles foi muito foda, mano. De você ter que segurar atrás. Você não vai da loucura. Você dá valor à sua vida, mesmo sabendo que ela é infinita.
E sabe o que é legal? Eles recompensam a pessoa pelo estilo de gameplay que ela tem. Numa das palestras deles, eles justamente citam o seguinte. Por que que eles deram a opção de ter arma de alcance longo, de longo alcance, com a munição infinita, né? Só tem que esperar o tempo de regeneração. Ele falou assim, se o cara quer jogar desse jeito, seguro, ficar de um lado da tela jogando flecha no cara do outro lado, eu não vou impedir. Eu vou dar um incentivo pra ele lutar de outra maneira através do dano. Então esse dano à distância, ele é menor do que um dano de proximidade. Mas se é o jeito do cara jogar, eu como game designer, não vou tirar isso dele. Isso é muito legal, sabe? Então o cara vai demorar, sei lá, 3 vezes mais pra passar o mesmo segmento que você, mas se é assim que ele quer jogar, deixa o cara jogar desse jeito. É a questão do risco e da recompensa. Por exemplo, lembra das maldições, Zizi? Qual que é o risco? Você tem algumas situações do jogo em que você vai ter uma recompensa muito grande, mas ele te amaldiçoa.
Pode crer, são baús que você pode pagar, ou portas que você pode pagar pra abrir, ou você pode só arrebentar. E aí você é amaldiçoado se você fizer isso. Aí você tem que ter uma que você tem que matar 10 bonecos rápido.
Sem tomar nenhum hit.
Isso.
Nenhum hit. Não é assim, você tem o sangue e perdeu o sangue. Não é assim. Tem um deles que é mate 10 inimigos sem tomar um hit. E é muito difícil você fazer isso no jogo.
Então, e aí é um incentivo a mais, né? Pra você jogar.
Exato.
Você tem um alto desafio ali pra tentar pegar aquilo. E é difícil pra caralho, mano. Tu tem
que fazer sonora, a
primeira
hein?
Parte ali, honesta também.
É boa a trilha sonora do jogo?
É muito
normalmente, boa. Jogos assim, desse estilo, tem trilha boa, né?
Sim. E ela é uma trilha que é legal que ela é muito boa sem ser intrusiva, porque é muito fácil você ter alguns jogos, inclusive o próximo jogo que eu vou citar tem um probleminha desse, que a música te tira de dentro do jogo. E no caso Dead Cells, não, a música é tão legal e é tão natural ao que tá acontecendo ali, com a maneira como ela toca, sem te atrapalhar, que você nunca se incomoda de ela tá ali, sabe? É, a música, a trilha sonora de um jogo, ela tem que ser um complemento ao jogo, ela nunca pode te tirar da experiência. E o caso do Dead Cells, ela é muito bem utilizada.
É um jogo difícil?
Ele é um jogo desafiador. Ele é um jogo... Ele, na verdade, como a gente estava discutindo aqui, quem faz a dificuldade é você. Né? Você tem uma dificuldade base...
Você óbvio. É a própria porta? É isso mesmo que tá falando, Bruno?
Você é
porque... a própria porta. É não, porque o pessoal fala, né? Se a porta se fechar, os coach, né? A porta é o coach, se fechar pra você, cria a sua própria porta.
Judas coach.
Porque você dizer que você faz a dificuldade é meio bizarro isso, né?
Não, mas é o que eu acabei de falar. O jogo é tão legal que ele te dá essa liberdade.
É assim, Juras. Você, por exemplo, você vai jogar Street Fighter. Você pode falar, vou usar só o soco fraco. Vai dar bom? Provavelmente não. Você vai se fuder bem mais se você criar essa dificuldade. O que eu acho que o Bruno tá querendo dizer é que no Dead Cells, o jogo te incentiva a você jogar do seu jeito sem ter muita punição quanto a isso.
Entendi.
Que é essa ideia de você fazer a sua própria dificuldade. Acho que não é nem fazer isso de dificuldade. É o jogo deixar você jogar do jeito que você quer, sem te punir, sem falar, pô, tá jogando errado. Porque tem muito jogo que, às vezes, o cara começa a falar e aí você fala, mano, é porque você jogou errado. O jogo não queria que você jogasse assim. Mas o bom game design é o que o Bruno falou. O cara se preocupa e não, eu vou deixar o cara jogar do jeito que ele quiser. E não vai ser punido.
É o que eu tô vendo de gameplay aqui, que você pode simplesmente não... Se você
caralho,
você
não jogou Dead Cells, pô.
Não joguei, mano. Não joguei. Louco.
É um bom
caralho, jogo. Você vê como as coisas mudaram. Até eu joguei e o Júlio não jogou, meu Deus.
Caraca, um jogo isso. Parabéns, isso. Caralho, jogou um jogo.
É realmente. O LOL fica perdendo tempo aí no LOL e não joga os jogos bons aí que o Bruno traz pro Tupac.
Caraca, mano. Olha, eu peço a que, cara nem treme eu, do cidadão.
Eu peço que perdão aos nossos ouvintes e apoiadores pro negócio desse. Vocês não merecem isso.
Perdão é foda.
A cara do cidadão nem treme, mano.
O Júlio tá falando ainda aí, né? Não sei nem o que dizer,
mas tu zerou, Izzy?
Ó, o silêncio.
Tá isso aí.
O cara nem pegou no jogo e vem questionar se eu zerei, meu filho. Fica
eu vi aí. O gameplay aqui, eu tô no mesmo nível que tu. Tu não zerou o jogo?
Então... Caralho.
Bruno, como você permite uma desonestidade desse no seu tipec?
Não, você vê. Mas, ô, Júlio, uma coisa eu vou te falar. Não é tão grande o número de pessoas que terminou, entre aspas, o Dead Cells, até porque o que favorece o jogo é justamente essa experiência, e ele não é um jogo... Aí vem pro lado que você perguntou se ele é difícil. Eu não acho que ele é um jogo difícil, ele é um jogo bem equilibrado. Quando eu disse que você mesmo faz seu desafio, foi justamente nesse sentido que você pode aumentar o nível do desafio de acordo com o jeito que você joga. assumindo, entendi, por exemplo, todas as maldições e tal. Tem maneiras de você aumentar a dificuldade, mas é um jogo que não é tão fácil assim de finalizar, não, cara. Porque não é tão direto. Você vai morrer muito, e muitas vezes, isso é importante falar, ele não tem checkpoint. Você morreu, todas as vezes que você morrer, você vai voltar do começo do jogo. Não é do começo da fase.
Meu Deus,
do
mano.
Começo do jogo.
Tu não conhecia os roguelike ou roguelite?
Não, acho que eu tenho pouquíssima experiência com roguelike.
Pois é, ele não é um gênero muito popular no Brasil, mas é isso, você morre num roguelike, que era igual esse jogo original que chamava Rogue, tu morreu, tu voltou desde o começo, perde tudo e volta desde o começo. No roguelite, você volta pro começo do jogo, mas você mantém algumas coisas, alguma experiência, algum item, entendi, alguma coisa.
Mas no jogo aqui, você morre e você tem que coletar as células de novo, né? Você não, isso, volta pro começo.
Células é o... Assim, como eu falei, tem dois tipos de unidade monetária no jogo. Dinheiro e as células. Quando você morre, você perde os dois. O que acontece é que você pode comprar um upgrade no jogo que você preserva o dinheiro. Parte do dinheiro, na verdade, né? Ele tem lá como se fosse a sua economia.
Quando você volta, fica um saquinho de dinheiro, isso, na frente do corpo.
Ô, Bruno, se você morrer e você tiver zero células...
Aí morreu.
Aí você volta pro começo.
Isso. É igual o Ivan Drago. Se morrer, morreu. Se morrer, morreu.
Não, é tipo Sonic. Se você tiver com as argolinhas, você vai ficar levando o danozinho.
Não, ele tem life.
Não. Você não consegue recuperar as células. Vamos supor, não é assim, morri, perdi as células, eu vou pegar de novo. Não. As células são unidades pra você comprar upgrade permanente pro personagem, tá?
Entendi.
O upgrade volta, Juras, quando você morre.
O que acontece de... O que é ruim de perder a célula é porque você, às vezes, tá cheio de célula pra gastar e você morrer, quer dizer que você desperdiçou aquela parte da partida.
Mas quando você morre, Bruno, ela tipo no sai do seu corpo e você pode recuperar rapidinho?
Não, acabou.
Ela sai, você morre, seu corpo explode, já era. A barrinha verde que você tá vendo aí embaixo é o life. Acabou ali, já era. Não tem nada a ver com a
célula. Ah, entendi.
Você morre quando acabar a tua barrinha de HP. A célula é a unidade monetária que você usa pra comprar upgrade. O perder a célula que a gente tá falando é que, na verdade, quando você perde célula, você desperdiçou aquela parte do gameplay.
Você deixou de gastar. Imagina que é assim, ó. Você tá um mês inteiro trabalhando, aí você vai receber... Só pra receber o salário, você morreu. Você trabalhou e não recebeu o salário. A célula é tipo isso, tá ligado? Você tem que receber e gastar.
Entendi.
Só que uma decisão que eu acho muito acertada deles nesse lance nessa mecânica de usar a célula pro upgrade é que, por exemplo, tem uma parada lá, sei lá, de 30 células. E aí você chegou na sala, você só tem 20. Você consegue meio que fazer um depósito dessas 20 dentro, isso, daquele negócio pra poder depois...
Você pagou a parcela.
Exato. E aí
você vai depositando lá, exatamente.
Ele diminui essa frustração, sabe? De você chegar... O bagulho custa 40, você chegar com 39. Aí você fala, ô, caralho, não vai dar pra comprar agora, fudeu, só quando eu vier aqui de novo. Você consegue pagar 39 e ficar devendo 1, e aí quando você pagar 1, você pega o upgrade.
É, isso você manda o famoso, na volta, cara, a gente compra.
É, isso eu achei muito inteligente, porque é isso. Tipo, você é frustrante porque você não conseguiu o upgrade, mas por outro lado, você tá se beneficiando que você chegou até ali com aquelas células.
Aí, muito bem. Dead Cells. Bruno, sua segunda escolha do 2-Pack?
Antes da minha segunda escolha, eu preciso trazer uma imagem... Que é muito importante de algo que a gente discutiu. Acho que, não lembro se foi num bônus ou a gente tava discutindo aqui sobre os controles de videogame. E essa imagem resume muito, muito o que quer dizer isso, cara. Vou pular a imagem para vocês daquele jeito.
Mas, Bruno, antes de você colar essa imagem pra gente, antes das pessoas saberem o próximo 2-Pack, na verdade, não, a próxima escolha do 2-Pack, que a gente não sabe. O ouvinte já sabe porque ele viu no título do podcast. É surpresa pra gente, né? A gente não sabe.
Exato.
Exatamente.
Mas se você não quiser surpresas da vida, você quiser estar preparado, você tem que fazer o quê?
Você acessa a Lura, rapaz! Momento a Lura aqui no 99 Vidas. Aliás, alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessando por esse link ou clicando no link que tá na postagem desse podcast, você já ganha 10% de desconto quando você for fazer sua matrícula na Lura. O que é a Lura, Bruno? Para as pessoas que não conhecem, até hoje, não conhecem.
A Lura, senhor Jurandir Filho, é o maior portal agregador de conhecimento para você, querido amigo, e para você, querida amiga, ouvinte do 99 Vidas. É o lugar onde você vai encontrar mais de 900 cursos.
É muito
curso. Dos quais você pode aproveitar com uma única assinatura, gente. É uma assinaturazinha... que te dá direito a 900 cursos, hein? Que é isso? Nas mais diversas áreas
do conhecimento. Né, Bruno? Importante lembrar que a gente começou a divulgar tinha 800.
Exato.
E faz poucos meses já tá com 900. Já bate 1000.
Ou seja, a Alura é uma plataforma que está sempre evoluindo em busca de agregar conhecimento para a humanidade. Olha que beleza, hein?
Nesse momento desse podcast, tem 922 cursos. Caraca.
Meu Deus, é muita coisa.
É muito curso. Então tem muitas possibilidades pra você fazer. Nada é mais importante do que conhecimento, né? Tem que ter duas coisas nessa vida: saúde e conhecimento. Se você quiser viver
exatamente
bem.
Exatamente.
E a Alura oferece isso para você. Acesse aí alura.com.br/promoção/99vidas e mude a sua vida. Bruno, sua segunda escolha desse 2-pack. Tá muito, muita surpresa aqui, viu, Bruno?
Muita
tá
escondendo surpresa. Muito. Mas olha a imagem lá. Lá no Telegram.
Tá. É uma imagem. Tá.
A mentalidade das empresas para os controles de videogame.
Sim. Se.
A Sony. Vamos explicar a imagem para os amigos ouvintes e amigas ouvintes. A Sony com a mentalidade assim, ó, se não tá quebrado, não mexe. Que não é mexe. A mentalidade do DualShock. Desde ser o primeiro DualShock.
Controle todo igual.
Muda muito pouco.
Bem parecido, é.
Aí a mentalidade da Microsoft é: mudança é algo bom. Porque você vê que o controle do Xbox, ele traz melhorias e hoje ele é um controle muito melhor do que os anteriores. E a mentalidade da Nintendo é parkour. É. Tá todo mundo louco. É que é.
Traduzindo para o brasileiro, a moda caralha.
Exatamente. Começa de jeito e vai que vai, e vamos que vamos. Por que que eu trouxe isso?
Ah.
Porque o meu próximo jogo não estava listado. Como a gente falou, existia um outro jogo, Metroidvania, listado aqui. Mas. Esse jogo é um lançamento não tão recente, mas ele chegou recentemente a outras plataformas aí. E atendendo ao pedido do meu amigo Evandrinho de Freitas...
Meu Deus, ele vai falar.
Eu decidi trazer um jogo para falar, assim como Dead Cells fala sobre a morte, e é um tema recorrente, falaremos sobre a morte com Return of the Obra Dinn.
Obrigado, Vixe, Bruno. Nunca te pedi nada. Mano, esse jogo é muito caralho. Eu tava muito empolgado no dia que eu joguei. A música. Edu, põe a música. Já fala aqui, ó. Se eu tivesse jogado antes, a música ia estar no meu panga top, hein? A música tema principal.
A música tema é muito boa, mas... Já abrindo pra uma pequena crítica, você não percebeu durante o gameplay que às vezes a música atrapalhava um pouquinho quando a música fica muito alegre? Você já percebeu isso quando você tava jogando? Às vezes você tava tentando resolver o puzzle. E o tema do jogo é um tema, entre aspas, sombrio. Porque o que acontece no Return of the Obra Dinn? Você é um... É um agente da seguradora, entre aspas, o equivalente a isso da época, que esse Obra Dinn era um barco que ele desapareceu. Ele simplesmente desapareceu, e aí quatro anos depois, na verdade, ele reaparece, e a sua missão é descobrir o que aconteceu. E aí você chega no barco, e tá todo mundo morto, todo mundo desaparecido, e esse jogo é genial por causa disso. Esse jogo é genial porque é o seguinte... Qual que é a mecânica do jogo? Você tem uma bússola, que é um relógio, né? E você tem um diário. E o objetivo do jogo é um jogo de mistério. Ele é um jogo que você joga em primeira pessoa, você tem o barco, e o teu objetivo é descobrir o que aconteceu com o Obra Dinn, certo? E como que você faz isso? usando esse relógio que você tem, você consegue, encontrando os mortos, você consegue voltar no tempo até o momento da morte daquela pessoa.
É o quê, mano?
É confuso, mas a gente vai chegar lá. Calma aí. Pega na mão, tenha fé, reza o Pai Nosso, que a gente vai conseguir explicar. Você chega sabendo isso. O barco voltou depois de 4 anos, morreu a tripulação inteira. Quantas pessoas tem menos, Budo? 80, 60, alguma coisa?
Não, 60.
68, eu acho. É. E aí você tem a relação dos tripulantes todos e uma foto de toda a galera meio que festejando no barco. Você tem nesse diário. Só que você não sabe quem é quem. Nenhuma das 68 pessoas. Aí você tem que descobrir quem é quem e como que aquela pessoa morreu. Então, por exemplo, na primeira volta no tempo lá vai dar um flashback tipo Lost. Aí vai ter lá a cena de discussão entre Jurandir e Izzy. Aí nessa cena você vai ver o Jurandir. E aí o Izzy fala, sei lá, porra, Jurandir, você tá me devendo dinheiro. Aí você fica bravo e dá uma facada no Izzy. Aí vai aparecer lá.
Caralho.
É, essa pessoa aqui, que eu não sei o nome ainda, tomou uma facada dessa outra pessoa que eu sei que é Jurandir. Então você descobriu o nome de uma pessoa e como a outra pessoa morreu. E aí o jogo é você navegando entre essas cenas que, mano, acontece muita coisa foda. E você tem que abrir o diário e marcar. Então, beleza, esse é o capitão. Aconteceu X coisa com o capitão. Por quê? E não sei o quê. Mano, é muito, muito foda. É uma experiência... Se tivesse saído esse ano, ia estar no meu top 3, eu acho. Que é muito foda. Saiu recentemente pro Switch e o ano passado eu tinha ele só pro Steam.
Pra PC.
Ele é um jogo do glorioso Lucas Pope, que é absurdo um cara sozinho fazer um jogo desse.
Criador de quem, Izzy?
Papers, Please.
Papers,
Olha
Please.
Olha aí, Papers, Please, maluco. Só por isso... Eu te falo o seguinte, o estilo artístico do Return of the Obra Dinn não me atraiu tanto, porque, né, aquela coisa preto e branco, linhas,
mais grafo vetorial.
É, o Jura fantástico.
Esse estilo Nintendo, que
chama... tem três cores...
Esse tem literalmente duas.
Não, tem uma.
É, então, esse estilo...
É, chama... cor, né?
Esse estilo, essa direção estética é chamada de um beat, que é um jogo que ele é monocromático, né? E aí, o que que faz? Ele tenta emular os monitores de PC das antigas. Então ele tá tentando emular esse visual que você viu, ele tentando emular um Macintosh da época, entendeu? Sim. Só que ele é um jogo inteiro construído dessa maneira e, cara, é fantástico você ver acontecer um mundo 3D todo feito assim, sabe? Ele dá um peso a mais pra te colocar... Porque vamos fazer o seguinte, imagina que esse mesmo jogo, lembrando que é um jogo que se passa no século XIX, né? Acho que é em 1803 o incidente. Imagina se ele fosse todo colorido como fosse hoje em dia. Pegar o jogo lá, todo bonitão, colorido, talvez não tivesse o mesmo apelo. Então, o que ele tá tentando te mostrar, parece que você tá jogando um livro, sabe? Parece um livro de mistério que você tá jogando.
E até pra esse elemento do gameplay, Bruno,
ele é mais sinistro muito. Até, né, mano? É mais assustador, sim, eu acho.
E ele te coloca... É legal porque, assim, tem a fotinha das pessoas, tudo, mas não é muito nítido, mano. Não dá pra você bater o olho na cara do cara e falar, oh, beleza, esse cara aqui eu identifiquei aqui e ele na foto é esse. Demora pra você associar aquele cara àquela cena, sabe? Porque a maioria deles é muito parecida e tal. Afinal, são piratas. É o estereótipo do pirata. E aí você vê, ah, então beleza. Esse aqui tem um chapéuzinho. Esse aqui tem uma tatuagem no braço. Esse aqui é mais gordo, não sei o quê. Aí tem as mulheres e tal. E, mano, essa sensação de você ir navegando entre as cenas e descobrindo é muito satisfatório. É muito... Mas, tipo, poucos jogos dão essa sensação, sabe? Até jogos que são de puzzle e tal... Não é tão gostoso quanto esse, porque se você tá vendo. Você tá, pela primeira vez, vendo a história, né? Ninguém que tá te contando. Você navega entre a cena que aconteceu ali, graficamente, e você tá montando as peças na sua cabeça. E isso é muito. Pô, esse cara é foda. Próximo jogo dele que sair, tem que ficar de olho também, porque ele pensa umas paradas muito diferentes, muito inteligentes. Sim.
É um jogo em primeira pessoa, né?
E é isso, completamente diferente do Papers, Please. Inclusive, Papers, Please, muita saudade, mano.
Pois é. Mas o legal, o que o Van tava mencionando é muito importante, porque ele tem níveis de puzzle dentro do jogo. Porque, assim, como ele falou, o elemento principal, a mecânica principal é você descobrir pra cada membro da tripulação o que aconteceu com ele. Então, vamos supor, esse é o fulano de tal, você precisa descobrir quem é, o que aconteceu com ele e quem causou aquilo, tá? Só que, como você começa o jogo simplesmente no barco e você não sabe o que tá acontecendo, você também não sabe... Quais foram os acontecimentos que levaram aquilo? Então, sim, além desse mistério do que aconteceu com cada um, tem o mistério do que aconteceu com o barco. E aí, essa história vai ficando cada vez mais maluca. E o legal, isso é muito legal do jogo, você vê os acontecimentos da perspectiva daquela morte, né? Como você usa o relógio sempre para voltar pro tempo da morte daquela pessoa, você não tá vendo os eventos como eles aconteceram em ordem cronológica. Você tá vendo em ordem totalmente alheia conforme você encontra os mortos. Então, quando você encontra um morto, ele vai anotar lá no diário. Olha, esse aqui era o dia tal.
É, a anotação é feita em ordem cronológica, né?
Aí ele, é isso, exatamente. Então ele mostra, olha,
entender a história.
Esse é o capítulo tal, parte tal. Aconteceu isso aqui. Esse era o fulano, o lugar era esse. E tinha, isso é legal, ele fala assim, ó, tinham outras tantas pessoas aqui. E aí você começa a investigar. Tá, quem era essa pessoa? Porque como o Evandro falou, nem sempre fica óbvio. Às vezes o cara cita um nome. Aí você fala assim, putz, tá, esse cara citou um nome. Então esse, alguém nessa cena era esse cara.
Sim, mas quase sempre não é direto, né, Bruno? Não é, não é assim. Exato. Pessoa A está chamando pessoa B. Logo, pessoa B chama Pedro.
É, até porque você não sabe quem falou. Você tem um diálogo e tem um monte de gente falando. Ele não fala, olha, fulano falou isso, ciclano Sim. falou aquilo. Tá lá, aconteceu esse diálogo. Alguém chamou um nome, mas tinha 12 pessoas presentes. Pera aí, você vai ter que fazer algum exercício pra tentar descobrir quem é o John, por exemplo. E o legal é que não é só em diálogo que você descobre. Tem muita coisa visual. Então, por exemplo, é, até no jeito que as pessoas estão trabalhando. Então você tem que analisar, às vezes, a cena que o cara tá. Ah, esse cara é... Qual a diferença de um marujo pra um proeiro, por exemplo?
Sim,
aí você vai descobrir, o jogo te explica. Se você não sabe, fala assim, olha, marujo é o cara que trabalha no nível do barco pra baixo. O proeiro é o cara que trabalha da proa pra, no nível da proa. Então você começa a dizer, opa, peraí, então esse cara aqui é proeiro, ele não é marujo. Olha, isso aqui é um comandante. E aí tem o comissário do comandante. E aí tem o capitão, e tem isso, tem um açougueiro. Como é que você descobre quem é o marceneiro? Então o jogo é muito legal porque assim... É, ele parece simples, e você pensar, a mecânica em si é simples porque é um jogo de puzzle de descobrir as coisas. Mas a maneira como ele faz isso dentro do jogo é magistral. O Lucas Pope, ele fez isso de uma maneira... E outra coisa, o Lucas Pope fez o jogo praticamente sozinho. Ele não, é designer, absurdo, mano. A música é dele, inclusive. Então você vê que o
a
cara...
Música, Bruno, a música tema principal, cara, facilmente uma das melhores músicas da história do videogame. Pra Sim. mim. Porque ela te transporta pro tipo assim, você nunca. Você pegar alguém que nunca. Agora todo mundo aqui já sabe do que se trata o jogo. Mas você pegar alguém que nunca nem sabe o que é. E falar, escuta isso aqui, o cara vai te falar. Navio pirata.
Exato.
É
exato.
Muito absurdo, tá ligado? A qualidade dessa porra, dessa música.
É, a música tema é muito legal. Meu único problema, como eu falei, que em alguns momentos do jogo, como o jogo tem uma temática mais séria, às vezes a música muda pra uma vibe mais feliz e isso me tira um pouco da experiência, sabe? Aí eu lembro, putz, eu tô jogando videogame, que é aquilo que eu te falei. Uhum. É, a trilha, ela tem que ser suficientemente boa pra te agregar na experiência e não te tirar. No geral, a trilha é muito boa, mas em alguns momentos eu acho que ele errou a mão em alguma trilha mais feliz no momento que você tá investigando uma morte, cara, um assassinato, sabe? É um negócio pesado. Mas a maneira como as coisas acontecem, e aí é legal, Evandro, você que jogou, são aquelas mortes que às vezes você é assim, putz, fulano morreu assim, porque é a primeira imagem que tem, você vai ver. Eu vou dar uma que acontece em algum momento.
A hora que desce a primeira vez? Spoiler. A hora que desce a primeira vez? Lá embaixo? Aquela
não,
é foda.
Não a que desce a primeira vez. É depois que você desce, acho que uns dois níveis, que tem um que o cara morre por trás da parede. Sabe qual Sim. que é?
Aham. Uhum.
Que aí você fala assim, putz, tem uma imagem que mostra determinada pessoa sendo acertada por um objeto. Eu não vou querer tentar, porque esse jogo é importante, a história. Até vai ser complicado a gente falar, porque nesse caso a história pesa muito. Porque é um jogo de descobrir o que tá acontecendo, né?
Mas, ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tá falando da música, que parece não combinar às vezes, mas não tem uma parte de uma ironia, não, isso? De não transformar o assunto do jogo em algo muito pesado, porque é mais uma investigação. Lembrando até um pouquinho, lembra daquele filme O Assassinato no Expresso do Oriente? Que tem um elenco gigantesco, tem até o Johnny Depp como vilão.
Eu tinha esquecido completamente desse
filme. Não, mas aí eu acho que
Kenneth esse Branagh tem como Hercule Poirot, que é um investigador. Inclusive, que é baseado no livro da Agatha Christie, exatamente. Eu acho que tem, pelo que vocês estão falando, tem muita coisa de Agatha Christie, assim, então, de investigação.
Não.
De...
Sabe não? Por que não? É. Porque bem, nenhum o estilo do filme, ele tem uma leveza comédica. O Aubergine não tem, ele não tem momento. Eu, pelo menos, não lembro de nenhum. Talvez o Evandro lembre de algum momento que tenha alívio cômico dentro da história. Eu, particularmente, não lembro.
Não, eu também não lembro, não. Pelo contrário, é só o pau comendo em situação.
Exato.
Que você fala, caralho, o quê? Porque como o Bruno explicou, Juras, você vê, não necessariamente na ordem. Você pode ver um bagulho que aconteceu muito depois e depois vê a primeira morte. Só que, mano, sempre o pau comeu de um jeito que você fala, caralho, o que levou a acontecer isso aqui, tá ligado? E aí é muito foda por isso, você fica curioso. Até as mortes que você entende rápido o que aconteceu, só que você não sabe o que que levou a chegar naquela situação. E aí você quer ver as próximas pra montar na sua cabeça essa história. E aí também acho que tem um lance de o personagem que você controla, ele é desenvolvido bem no comecinho ali, o que que ele é e o que que ele vai fazer, mas ele não tem nada a ver com a história. Diferente dos livros da Agatha Christie, que o detetive é um personagem principal da história.
É um personagem,
né?
Você tá ali, Juras, basicamente pra descobrir o que aconteceu. Ele é como se fosse um agente de seguros mesmo, assim, olha.
É, o avatar do jogador, né?
É, eu tô aqui pra descobrir o que aconteceu, mas eu não tenho participação nisso aqui. Até porque, como eu falei, quando ele chega, já aconteceu tudo. Então ele tá ali exatamente pra descobrir como as coisas chegaram naquele ponto. E o legal, ele tem essa mecânica do relógio aí da morte, né? Ele chama até Memento Mortem, né? O nome do objeto que ele usa lá. Que ele, você vê, encontra um cadáver, aí você vê. Aí dentro da cena, se tem outro cadáver, você consegue descobrir a partir do outro cadáver também. Então você começa a escalar. Porque o legal é o seguinte, toda vez que você vê a cena da morte, ele vai te mostrar uma determinada área e você é livre pra explorar essa área que ele te deixa. E aí você pode acabar descobrindo novos elementos de outros personagens, novos elementos de outras mortes. E isso é muito importante, você explorar pra tentar descobrir o máximo de coisas possíveis dentro de cada cena. E uma coisa que é curiosa, essas cenas são sempre estáticas. Ou seja, você, quando ele passa pra você, você vê como se fosse uma foto, e aí ele pode navegar em 3D dentro dessa foto, você não vê movimento. Você vê sempre o resultado final daquela ação, entendeu? E aí dentro dessa imagem você consegue navegar 3D e tentar descobrir o que aconteceu. Então você vê, por exemplo, o cara, sei lá, o cara sofreu uma empalada por uma lança. Aí você vai ver a lança enfiada no cara. Aí você tem que analisar qual que é o sentido que veio essa lança pra descobrir quem foi que jogou a lança no cara. Pra que sentido a lança tava indo? Quer dizer, tava direcionado pra ele ou veio pra outra pessoa? Entendeu? Então tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração, e o jogo vai escalando nisso. Ele começa bem simples, né? Os primeiros puzzles são bem fáceis de resolver diretos, assim. E aí depois ele fala assim, olha, vai ficando mais complexo. Pô, esse cara tava aqui, e o diário é muito importante nesse sentido, porque ele começa a registrar o seguinte, olha, fulano tava presente nesse dia, nessa cena. E aí você fala assim, quando que esse cara aparece de novo? Aí ele aparece nessa cena, e aí você começa a revisitar as cenas. Olha, esse cara foi visto usando isso, falando com tal pessoa. E aí você tem os membros que são passageiros, você tem os membros que são parte dos comissários, e por aí vai. E tudo isso vai se revelando durante o jogo, sabe? E é muito, muito legal.
Tem uma das primeiras que é bem, como o Bruno falou, as primeiras são mais fáceis e tal, que você usa informação sobre o cara, ou a pessoa ser familiar da outra. E, mano, eu me achei o CSI foda quando eu pensei nisso, tá ligado? Pô, aqui é só ver o sobrenome, caralho, que é igual, porra, é lógico que é
esse aqui. Ah, eu sei qual que é. Então... Essa morte é foda. Eu acho que a gente pode falar relação, porque o cara fala assim, ah, você matou meu irmão.
É bem assim, opa,
é irmão, então, opa, peraí, tem que ter o mesmo
Carvalho,
sobrenome.
Carvalho, cadê
o
outro Carvalho nessa porra aqui?
É. Aí você vai correr pra lista, isso que é legal, porque assim, como o Evandro falou, você tem a lista da tripulação, e aí tá lá os nomes e a função, e você tem as fotos.
Tem a origem também.
Tem a origem.
É,
porque tem uns que fala, às vezes ele fala alguma coisa assim, não sei o que lá, seu francesinho. Aí você, opa, deixa eu pegar essa informação, que isso aqui é importante, né?
Uma outra coisa que ele foi muito inteligente também, Bruno, rapidinho, é que não dá pra você ir testando na loucura e acertar na cagada, tá ligado? Ele só te mostra se você tiver os três negócios certos.
Não é só os três certos. Ele fez um jeito que é muito legal. Ele mostra só se tiver tudo certo e só em grupos de três, Evandro. Ou seja, se você acertar só um e acertar tudo no um, não vai revelar ainda. Ele só te revela quando você acertar quem é, como ele sumiu e quem causou o sumiço dele, a morte, ou seja, o desaparecimento, em grupos de três. Então você tem que sempre acertar pelo menos três pessoas.
Sim.
Tudo certinho.
Matematicamente então, é impossível.
Não dá pra você ficar chutando maluco. Vou pegar um cara só e ficar testando tudo. Todos os nomes, todas as combinações de morte e todos, sabe? Não dá. O jogo te obriga, entre aspas, a exercitar os neurônios tentando aí efetivamente descobrir, cara.
Qual é a duração desse jogo?
Depende muito de como você investiga, né? No geral, eu acho que, assim, se você for rápido, dá pra você fazer em umas 6 horinhas.
Aí, honesto.
É rápido pra caralho, eu acho que
caralho, então é um jogo relativamente longo pros padrões atuais. É grande, se então, rápido você consegue...
Mas você sabendo, assim, como funciona, porque dificilmente alguém termina na primeira vez em 6 horas, mas acho que demora bem mais, bem mais.
Não, eu colocaria umas 8, 10 horas aí, porque eu joguei 6 horas e eu acho que eu não tô nem na metade. Tudo bem que eu fiquei olhando pra caralho todas as mortes que eu achei, mas eu tenho a impressão que eu não tô nem na metade ainda, e já foi umas 5, 6 horas. É grande, esse jogo é grande.
É grande, é grande. Ele tem bastante conteúdo. E o legal é que é justamente, cara, eu, por exemplo, jogaria muitas obras dessa. É que aí, depois que resolve o mistério, meio que perde a graça do jogo em si.
Mas se tivesse outro cenário, né?
Essa, exato. Com essa mesma mecânica. Eu acho, por exemplo, que o Lucas Pope deveria aproveitar isso que ele criou e fazer outras histórias, sabe? Aproveitar a mecânica
de outras histórias. Deve fazer, vai fazer, certeza.
É, não sei porque não é o jeito dele. Por exemplo, vê a diferença do que é esse Return of the Obra Dinn comparado com Papers, Please.
Sim.
Ele é um cara que prefere criar coisa nova, sabe? Então eu não sei se ele aproveitaria isso, mas eu acho que valeria muito a pena. Se fosse, vamos supor, você compra ele como jogo base e tem os DLCs de outros mistérios. Eu compraria amarradaço.
Uma aventura no ar, tá ligado? Meio sim. Anos 70 também e tal, pô.
Aquele joguinho da... Qual é o nome daquele joguinho da Galápagos? Não sei se vocês lembram, que é um... É um de das cartas. Umas cartas...
Ah, o Black, não sei o que lá, o Black Crimes, não é isso?
Black Stories.
Black Stories. Caraca, esse jogo, ele é maravilhoso. Que ele conta, né, ele conta uma historinha.
Uhum.
E aí ele fala assim, ó... Ah, fulano de tal estava em casa, e aí... Ele tava no andar de baixo e do nada ele morreu. O que foi que aconteceu? E aí as pessoas da mesa... Tem um mestre, né? Que atrás tem a revelação, né? Do que é que realmente aconteceu pra ele morrer. E o objetivo das pessoas ao redor é descobrir o que foi a causa da morte. Das pessoas ali, né? Da pessoa em si, da história. E aí quem conseguir montar a causa real da morte... Ganha o jogo, né? Ganha a rodada. Então, ele dá um mini plot e aí você tem que ir descobrindo. Ah, ele... O mestre, ele só pode dizer sim ou não. Tipo assim... Ah, ele caiu... Ele escorregou e morreu? É o mestre.
É, sei não. Lá. Ele tava fugindo de alguém? Sim ou não?
Isso,
na aí verdade, pode falar sim. Sim ou não ou irrelevante.
Isso,
pra,
isso.
Pra ajudar a pessoa a nortear e tal.
Cara,
tem essa pegada aí. O jogo tem essa pegada. Só que você tá vendo a situação e deduzindo por você o que aconteceu. É diferente.
É muito
mas
legal.
Mas meio que tem um pouco.
É muito legal, cara, porque é um jogo que faz com que você raciocine, né? Tente ir pro mais mirabolante possível, até o mais simples possível, pra você tentar investigar e tentar descobrir as causas da morte. Pesquisa aí, tá, gente? Vocês aí, Black Stories, é um joguinho de cartas bem curtinho, é bem baratinho, e é uma noitezinha, assim, muito divertida.
Tem uns 4 ou 5 aqui em casa deles, porque ele é temático também, né? Então ele tem Black Stories, histórias engraçadas. Aí, Black Stories, coisas absurdas. E aí, meio que tem uma temática da carta e tal. É bem legal mesmo. Pra jogar de galera, é bom.
É. Vamos pras notas aqui?
Sim.
Notas para Dead Cells e Obra Dinn. Obra Dinn, Obra Dinn. Vamos lá, começando. Easy Nobre, por favor, suas notas.
Eu, Jandir Filho, vamos lá. Dead Cells foi um jogo que eu joguei muito. Eu comprei o jogo no Steam muito tempo atrás. Aliás, deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu ver quanto. Eu não joguei ele tanto no Steam, eu joguei ele mais no Switch, né? Por curiosidade, deixa eu ver quanto eu botei de horas aqui no Steam. Foi pouquinho. 6 horas ainda, cara, foi até muito. Eu tenho 6 horas no Steam nele e outras 30 e tantos no Switch. Então daí você tira que foi um jogo que eu joguei pra caralho mesmo. Gosto demais o combate do jogo. É o melhor do jogo, realmente. Tem os elementos que o Bruno falou, né, a questão de aquela mescla, né, que ele é quase um Metroidvania, não exatamente, mas chegando ali, isso é bacana pra caramba, mas pra mim...
Roguevania.
As armas são bem... eu gosto do estilo de arte, eu gosto das armas, o combate é bem fluido, as animações, mas a porrada mesmo, ela é... Você sente, sabe? Me lembra muito, eu sei que talvez você ache a comparação ridícula, mas me lembra muito o primeiro God of War, que foi o primeiro jogo que eu joguei que você dá porrada no inimigo e você sente o peso, tá ligado? Então isso é muito satisfatório no combate, isso é o que realmente me vende no jogo, joguei demais. Vou dar aqui 97 vidas honestas.
Opa, é muito bem.
É muito divertido, velho.
E Obra Dinn Easy, nota
quântica. Obra Dinn, eu não joguei nota quântica através de vídeo do YouTube, que é a nota jurandística. Então eu olha só.
Caraca, mano. É isso, mano. Eu virei alvo desse 99 vidas
agora. Eu tô te dando a honra, o nome é dado em sua honra. Tá reclamando
tem um elogio, mano. Crítica todo mundo. Quando é mundo fala.
Elogiar ninguém elogia.
É, crítica todo mundo critica. O Return of the Obra Dinn, eu tava muito intrigado, porque ele é dos caras que fizeram Papers, Please, que é um dos jogos da minha vida, amo aquele jogo, então...
Do cara,
pois é. Mas olha só, ele é o tipo do jogo que você bate o olho e certamente muita gente como eu vai torcer o nariz, aquela coisa como o Bruno explicou, um beat, né, preto e branco, monocromático, mas eu sei que é um jogo interessante, os reviews não podem todos estar errados, na verdade, então é um jogo que eu vou ter que dar uma chance... Quando ele caiu o preço ali no Switch, eu vou sem dúvida pegar, porque eu confio no maluco lá que fez o
Papers, Please. Mano, teve gente que pagou R$8 esse jogo aí. Porque...
Pessoal que viajou.
Lá na Colômbia, eu e o Felipe, abraço Felipe, viajamos para a Colômbia no dia do lançamento.
Uhum.
E o cara que upou o jogo na Colômbia colocou com 0 a menos. Modó, mano.
Caralho.
Aí a gente pagou R$8, né? Fazer o quê? O que era fazer 80.
Mas 80 é um preço meio salgado pra um jogo então, indie desse calibre. Mas assim que cair, a nota quântica que eu vou dar aqui é: eu vou dar aqui 78 vidas. Parece interessante, no Steam, mas o gráfico.
Mais barato, viu, Isa?
Quanto é que tá no Steam?
Acho que tá 30, tava 30.
Ah, no Steam era mais barato.
Honestíssimo. Aí é um valor.
Mas, não, vale, cara, no PC. PC, eu sei que eu não vou jogar, brother. Eu sei que eu não vou jogar.
Tipo, eu joguei no celular. Não tinha, só tinha pro PCzão. E aí eu falei, mano, quero jogar um no PS4 ou no Switch.
Se sair, sei lá, o Switch é nóis.
Saiu desse jeito aí, eu falei, opa, é nóis. Agora, ó, tá $17.
Caso você viaje pra África canadenses. $22 canadenses. Essa risada do Bruno.
África do Sul.
Sai isso no celular, hein? Hein, Izzy?
Aí é nóis, já tinha comprado, meu filho.
Muito bem, vou dar minhas notas aqui
para esses jogos. Só um comentário muito importante. A gente esqueceu de mencionar que o trabalho de localização desse jogo para português do Brasil foi feito pela galera do Jogabilidade, o nosso querido olha amigo
aí,
André.
Olha aí!
Fizeram o do Papers, Please também, ou seja, são conhecidos lá dos
jogos. Exatamente. Brother. Provavelmente o próximo jogo do Lucas Pope eles vão traduzir também.
Exato.
E é bem feito, cara, porque o André, ele já vi ele falando em outros podcasts deles lá, que eles têm a preocupação de adaptar, tá ligado? O que eles chamam de adaptação, não é só traduzir Google Translator, igual tem alguns jogos por aí, tá ligado? E aí, nesse caso, que é um jogo que tem muitas coisas marítimas, de navio,
termo náutico, tudo mais, né?
Exato, e isso ajuda, o cara ter essa preocupação ajuda. Até onde eu joguei, eu achei animal a tradução. Tava jogando em português, tava ajudando pra caralho.
Sim.
Muito bom, muito bom. Parabéns aí pra turma do Jogabilidade. Dá minhas notas aqui, notas quânticas, que eu não joguei nenhum dos dois jogos.
Tu nunca joga, mano.
Inclusive, mas o 2Pack é um celeiro de recomendações pra mim. Muitos jogos que eu... Inclusive o Celeste, por exemplo, ele apareceu num 2Pack e hoje está tatuado no meu braço. Então, eu achei muito interessante o Dead Cells. Dead Cells eu achei muito interessante, eu acho que eu vou jogar no Switch, hein? É isso.
Ele é ótimo pro Switch. Pro Switch ele é ótimo, acho.
Onde que tem o Dead Cells, Bruno, além do Switch?
Dead Cells tem no Game Pass, olha aí. Game
Pass. Só falta as pessoas terem Xbox.
Game Pass, sucesso.
Eu vou dar nota quântica aqui, vou dar 90 vidas, pelo que eu vi aqui do Dead Cells. Jogando, veremos, né?
O Microsoft, 99 vidas é o maior difusor, maior defensor do
hoje...
Game Pass, hein?
Hoje teve um mano que mandou no Twitter falando que comprou o Xbox e assinou o Game Pass por nossa causa. Tanta gente encheu o saco.
Mas tá aparecendo... Deixa eu conectar um Xbox One, cara, que eu tô tanta vontade de rejogar todos os Gears of War. Tem
mentiroso.
Tem namoro a ideia.
Easy. Acabamos de vender mais um, Bruno. Olha a comissão vindo, moleque.
Aí, ó.
Deixa eu ver aqui. Xbox One Canadá, deixa eu ver aqui. Porque tá baratinho,
200, né? $150.
Caralho, 200, o de 1TB é $220, velho.
Olha aí, Easy.
Ó, compra aí.
Caralho, peraí, deixa eu ver.
Compra agora, Easy. Vai, loucura. Tempo
ao vivo. Easy.
E a promoção...
Escuta.
Falei.
No Game Pass tem todos os Gears, inclusive os 5 que acabou de lançar, Isa.
Caralho, quanto é o Game Pass mesmo? Olha só, e a promoção acaba dia 1º, bicho. Só 220.
Aí, ó, esse é o sinal.
Se você assinar agora, é $1, Isa, o Game Pass no primeiro mês.
Como é que é? $1 por mês? É $1 por mês?
Não, calma, não é todo mês também. Calma. Um passo de cada vez, Isa.
Sim.
Um passo de cada vez, Isa. Todos, vou repetir pra você. Todos os
Gears. Quer saber o preço,
do primeiro ao quinto.
Caralho, tá esgotado todas as lojas. Acabei de ver aqui. Sold out everywhere. Aí, ó. Esse, caralho, então tem um Xbox que não tem drive de
sim, ótimo, esse é meu, né? Barato.
É, esse é o S, é o 7.
Vale
é
a pena? Vale
o
a pena?
O S não. É o SAD, que é o
S. Porque
é o
por 7. Mim eu pego sem drive mesmo. Eu não compro disco físico.
Você vai ter um Game Pass que você quer drive, meu patrão.
Game Pass, Easy. Game Pass. Easy.
Sim, mas aí se o Bill Gates morre amanhã, acabou o Game Pass, acabou tudo. Meu Xbox virou uma peso de papel de porta de
a vida
pra bater
é
carne em cima.
Jundi já falou aqui no 99 passado, pra que estudar se o futuro é a morte?
Mais fácil eu morrer do que a Microsoft morrer, né?
Exato.
Bill Gates, principalmente.
Compra agora, Izzy. Vai lá, vai. Vai.
Porra, eu ia nessa, agora eu fiquei... Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro console que, tipo, eu entrei de cabeça e era louco era o 360. Foi o meu
console. Tô vendo aqui os valores do Game Pass, ó. Você pode ter o Game Pass pro PC, pro console, mais a assinatura da Gold, você paga R$39 por mês.
Exato.
Caralho, Game Pass Ultimate. O celular vai sair.
E o Easy, isso que é importante. O Ultimate tem jogo pra PC também.
Pera aí, eu comprei... Mas, cara, é que eu não jogo nada no PC. Eu comprei o Gears of War, aquele remake lá do primeiro, pro PC, deve ter jogado 10 minutos. No PC, eu não consigo jogar no PC, bicho, eu não consigo.
Mas aí você passa alguém... Ah, você pega quando alguém for na sua casa, fala assim, vamos jogar multiplayer? Também é pessoa pra jogar no PC.
Ah...
Entendeu?
Interessante. Cadê Game Pass? Onde é que eu vejo Game Pass?
Vendedor da Microsoft tá impossível.
Tá, foda. Join Xbox Game Pass, deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa pra fazer no celular com esse negócio? Dá pra jogar no celular alguma coisa?
Também dá, tem o Roleplay, tá testando. Porra! Inclusive eles estão testando pra jogar no seu celular com o controle do Xbox One, Izzy. Olha que lindo.
Caralho, Join Gears. Aí sim, ó. Assina logo, Izzy. Vai jogar Gears da manhã. Caralho. Live do Gears do canal 99.
Aí, ó, exatamente. Sim, todo mundo jogando massa. Gears aí, ó. Campanha do Gears.
Porra, eu tô precisando rejogar o Gears, mano. Puta,
aí, ó. Saudade. Vamos fazer fim a fim todos os Gears, do 1 ao 5, olha aí.
Deixa eu ver aqui, join now, deixa eu ver aqui. One low monthly price, ok, são $16 por mês. Aí você entra por $1 no primeiro mês, não é isso?
Ô Evandro, foi
e
esse...
E a nota, patrão?
Você foi esse Other Worlds que tu trouxe pro teu two-pack ou foi...
Não, Outer Wilds.
Mano,
Outer Wilds, é diferente.
Porque só pra console é $1 o primeiro mês, e aí é $12 por mês. Aí tem mais de 100 jogos, mas quais são joguinhos de celular?
Não, nada, senhor.
Cara, tem todos os Halo, todos os Gears.
Exatamente, cara, Forza Horizon.
Tem Dead Cells.
Tem o Gears,
Portal.
Cara, até o Gears 5 acabou de sair.
Sim, os jogos da lá. Microsoft First Parties saem Day 1 no serviço.
Tem os Easy, tem os Halo.
Os caras vão falar e ninguém vai comprar mais jogo.
Tem os Gears, os Halo, os Halo Gears.
Hoje tem Gear, tem Gear,
tem mais
Halo, tem Gears 2, tem Halo 3,
oi,
tem
o
FIFA 12.
Easy, esse...
Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, olha que
bedelice. O estado atual...
Mas não tem VR, macho.
A lista atual tem mais de 200 jogos, 213 jogos.
Caralho. Castolo.
Game Pass.
E anota, carai! Os caras demandou pro Game Pass.
Ah, mano. Só a minha nota pro Obradinho aqui... Vou dar 75 vidas, não curti muito não. Mas, Evandro, por favor, notas.
Cara, com muito orgulho eu digo que o Bruno trouxe dois jogos que eu traria em algum momento do Game Pass. Então aí você já vê que são jogos que eu acho bom para um caralho os dois. Principalmente o Bradinho, que eu achei muito foda. Dá pra roubar e colocar ele no top do ano, não? Já que ele saiu esse ano pro Switch. E, cara, Dead Cells é muito gostoso de jogar. Como o Bruno falou, o gameplay é o nome. Se for no dicionário dos videogames, caçar lá. Jogos com bons gameplays, tem que aparecer o Dead Cells, porque ele é gostoso de jogar. Tem a historinha lá, mas quem se importa com a historinha? E esse looping de pegar as células, fazer o upgrade, conhecer o mapa, e aí você acha que você conhece o mapa, mas você morreu, vai vir outro mapa e tal. É muito gostoso essa evolução que ele tem no jogo e tal. E pra ele eu vou dar 95 vidas. É muito bom jogar, e um pouco frustrante em poucos momentos. É um dos melhores jogos que o Bruno já trouxe até hoje. Já o Obradim é um dos melhores jogos que já joguei sem exagero nenhum. O ouvinte sabe que eu sou exagerado às vezes, mas quando eu falo que é bom, tende a ser bom. E, cara, gostei muito. Falei, deixa eu ver se é bom. Baixei aí, como eu falei, viajei pra Colômbia, comprei no dia que saiu. E baixei, falei, deixa eu abrir aqui pra ver se é bom. Quando eu fui ver, tinha passado 3 horas.
Tu jogou onde ele? No...
No Switch?
No Switch, pode crer.
Recentemente, tem um mês mais ou menos que saiu. E aí, cara, foi essa ideia, falei, deixa eu ver aqui se é bom. E aí, 3 horas, passo, terminou, parei de jogar, porque tava tarde, senão eu teria jogado mais. No outro dia eu joguei mais 3 horas e quero terminar, é muito gostoso de jogar. A música tema eu acho animal, tô repetindo aqui que nem um Louro José, mas é uma das melhores músicas do videogame. E eu não, assim, eu entendo o ponto do Bruno que às vezes... É porque o que acontece, o tema principal, ele tem uma melodiazinha que tem algumas variações. Assim como, sei lá, a música do Mario, sabe, acontece, vários jogos do Zuiz. Tem um tema principal e tem algumas variações. O tema principal do Obradinho tem isso, é uma música, um tema, uma melodia principal com algumas variações. E ela é meio felizinha. E aí algumas vezes realmente ela fica fora da cena que você tá vendo ali, o puta massacre lazarento que aconteceu. Porém, isso não me atrapalhou. Tipo, não me tirou do clima ali do que eu tava jogando. Então, Não consigo achar nenhum nada negativo nesse jogo. Logo, terei que dar 99.
Caralho!
Mano, é, pô, sério, eu gostei muito. Tanto que eu falei, Bruno, no dia que saiu, Bruno, cadê o Gabaradinho? Já pegou? E eu nem fazia ideia que ele ia trazer pra cá, tá ligado? Mas eu tava desesperado.
Ah, só pra dizer aí, eu tava falando, zoando do Game Pass, eu tinha Halo e Gears, tem uma porrada de jogo que eu tô vendo aqui, meu Deus do
céu. Celeste, caralho. Muito jogo. Respeita a minha história.
Assustador o negócio aqui, mano, quantidade de jogo. E um monte de jogo indie, viu? Os tem jogos que o Evan trouxe todo no Chupac aí, tudo tem aqui.
Sim, a maioria foi porque eu joguei lá. Pô, preciso jogar, abri o Game Pass, dava uma olhada, esse aqui parece bom. Esse aqui eu já vi alguém falando que é bom. Aí eu jogava e trazia.
Nós já te falamos, Júlio. Você quer trazer jogo bom pro 2-Pack? Game Pass. Aí você aumenta o seu hall de jogos bons.
Eu não tenho PC nem Jujus. Xbox.
É, aí é difícil.
Quando
aí
tiver Game Pass pro PlayStation, eu...
Não. Compra o Xbox, mano.
Caraca, meu Deus.
O Easy já tá comprando, já terminou a Easy de comprar? Aí,
loucura.
É porque é foda, bicho. Como eu falei, jogo...
Rei do cacareco.
Jogo de ficar sentado na frente do PC ou no
mas
sofá.
Mas é pra isso que você vai comprar o Xbox. Compra o Xbox.
Tem Xbox portátil?
Do tamanho do celular, né? Porque se for do tamanho do Switch, não presta, não.
É, tem que ver se
você vai poder fazer remote play do teu Xbox pro celular, Easy.
Ô, Bruno, por favor, suas notas.
Muito bem. Minha primeira nota vai ser pro Dead Cells. Exemplo, né? Exemplo. Perfeição do gameplay, perfeição do foco no jogador. 99 vidas, sem nada.
Caraca. Só pra dizer aqui que tem no Game Pass, tá? O The Message, que já foi trazido pro 2-Pack aqui. O Other Wilds, que o Evandro trouxe. O Hollow Knight também. O Rocket League, o clássico Rocket League tem aqui.
Tem
também.
Muito, joguei. O Ori and the Blind Forest. Nos Metroidvania tem um monte. Tem que gosta de Metroidvania assim como eu. É o meu
Hotline
gênero,
Miami.
O subgênero favorito.
Hotline Miami.
Uh-huh.
O Brothers A Tale Two Sons.
Muito bom também, a gente já trouxe.
O Wandersong!
O jogo do Wanderson. É, o Wanderson.
Muito bem. Ô, Bruno, nota para o Brada.
Então, eu acho que... Mais uma vez, é chovendo molhado elogiar o trabalho do Lucas Pope. O cara é fantástico. Ele pensa muito fora da caixa com as experiências dele. Consegue transformar experiências simples em jogos grandiosos. E o Obra Dinn é isso. É uma mecânica relativamente simples, mas executada de uma maneira magistral. O jogo é excelente. O mistério, cara, conforme você vai descobrindo... De novo, é legal você descobrir as mortes, mas descobrir a história por trás das mortes e do que aconteceu ali no Obra Dinn... É mais recompensador ainda, cara. Porque o negócio, você acha que tá sabendo o que é e vai umas paradas loucas mesmo. Muito bom. Como eu falei, minha única ressalva... Única não, velho. Eu tenho duas ressalvas. A primeira é com relação ao uso da trilha. Em alguns momentos, realmente... O caso do Evandro, ele falou que não chegou a comprometer pra ele. Mas no meu caso, em alguns momentos, eu fiquei um pouco incomodado, sim. Quando a música ficou um pouquinho mais alegre e não casava com o momento. E aí... Me tirava um pouco da imersão, porque esse jogo é muito imersivo. Você fica muito focado no que tá acontecendo ali, sabe? Isso, pra mim, tirou um pouquinho do brilho geral da experiência. E a outra coisa é o seguinte, ele não é um jogo pra qualquer um. Diferente do por exemplo, do caso do Dead Cells, em que eu acho que qualquer pessoa de qualquer nível de habilidade consegue retirar algo da experiência, o caso do Obra Dinn, eu acho que é um pouquinho... menos tolerante nesse caso. Ele vai exigir um compromisso maior das pessoas. Eu adoro esse tipo de experiência, mas eu entendo que tem pessoas que talvez não vão se agradar tanto, porque ele é um jogo que ele não vai pegar na tua mão, cara. Não vai. Tem algumas coisas que pra você descobrir vai te exigir um bom tempo ou então um bom raciocínio lógico mesmo, sabe? Então, e eu sei que tem muita gente que às vezes só quer desligar o cérebro e jogar. Então, nesse caso... O Obra Dinn não é pra todo mundo. Talvez as pessoas não consigam tirar um proveito tão imediato, né? Mas, cara, é um jogo brilhante. É uma experiência fantástica. Pra quem curte esse tipo de experiência de puzzle, solução de mistério, histórias desse calibre, cara, a recompensa é muito alta mesmo. Minha nota vai ser 98 vidas. Eu só vou tirar um pontinho mesmo por causa da música, que às vezes... interfere e me tira da experiência como um todo, mas é um jogo excelente e eu concordo com o Evandro, talvez Se a gente tivesse jogado o Obradin no ano passado, no lançamento lá, talvez ele tivesse entrado na lista ali dos melhores do ano, hein?
Aí.
Esse é o tipo de jogo que quando o cara fala, videogame é arte, tem que falar, olha isso aqui.
Pois é. Easy, esqueça de rejeitar o jogo por causa da aparência.
Não, porque... eu tô ligado. Todas as vezes que um jogo é muito bem falado e aí o gráfico faz você torcer um pouco o nariz, eu sei que, assim, tipo, a gente pode desconsiderar porque o resto do jogo... O próprio Papers, Please, porra. Tinha muita gente, nunca foi o caso pra mim, porque eu adoro aquela estética pixelada que parece um jogo antigo, mas muita gente torceu o nariz pro próprio Papers, Please porque parece um jogo, né, que não condiz com o que a gente espera de um jogo atual.
Bem lembrado, Easy. Sabe por que Persona é um bom jogo?
Persona de novo?
O senhor me criticou quando eu expliquei a questão das aulas no Persona, lembra? Uhum. Que eu falei de tal? Imagina você.
É nem no videogame.
Então, imagina você explicando Papers, Please pra alguém e falar assim: então, um jogo sobre a burocracia de você permitir ou não. A burocracia de ser um agente do Estado permitindo ou não o ingresso das pessoas. Um agente
de fiscal de imigração.
Cara, o Bruno ficou magoado. Ele ficou pensando em algum jeito de convencer o Isco que o personagem era bom.
Eu vou até rever aqui. Porra, que saudade de Papers, Please. Puta que pariu.
Semana inteira, tá ligado?
Adoro esse jogo.
Porra, o velhinho do passaporte falsificado é maravilhoso.
Escrito com giz de cera. É fantástico.
Que fila da puta, mano.
E ele fica voltando e fingindo que não deu nada.
Precisa do documento também, senhor. Aí ele faz no pente foda e... Mano, cara, caralho, Lucas, pô.
Tudo Papers, não tem no Switch, né? Podia ter.
Tudo bem, fechamos! Falamos sobre Dead Cells e o retorno do Obradin. Fechando mais um 99 Vidas. Já deixar um recado aqui, né? Dos nossos amigos do PicPay, nossos parceiros aqui. Estão com 99 Vidas há mais de um ano, né? Por quê? Se você colaborar com 99 Vidas a partir de R$15 por mês, você tem acesso ao Telegram exclusivo para os colaboradores. Você recebe todas as semanas um podcast extra e você ajuda o 99 Vidas a continuar aqui todas as semanas, saindo regularmente e tudo mais, com frequência. Ou seja, é só ganha, né? E se você usar o PicPay, logo de cara você já ganha um cashbackzinho de R$10 e aí fica mais barato ainda.
Sai 5 conto, faz a conta aí, não é muito difícil. Não precisa ser nenhum Oswaldo de Souza pra ver que... Se você pagar 15 nessa turma 99 e ganhar 10 de cashback, você pagou, na verdade, 5.
Sim. E outra, né, Evandro? De vez em quando o PicPay ele manda as notificações, são meio assustadoras, né? Paga seu boleto de até R$100 e ganhe 20% de desconto. Meu Deus do céu, como assim, né? 20% de cashback.
É uma boa economia, cara. Ou paga um amigo. A gente sempre exemplificou aqui de, pô, vai sair pra comer uma pizza com alguém e aí tem que dividir e tal, cada um paga pro seu. Direto eles mandam, cara, pague... Pague um amigo pelo PicPay e ganhe X% de cashback. Então, é um aplicativo que só dele estar instalado, você tá ganhando dinheiro.
É aquele negócio, né? A gente sai pra alguns lugares, aí chega aquela conta e a gente tem que rachar, né? O pessoal pega a calculadora, diz assim, ah, fulano paga R$12,70, o ciclano paga R$32,20, aí você, porra, não, quem é que tem R$32,20, né? Pra dar ali... Ninguém tem isso, né?
Fazer um doc de R$30.
Não. Você pega o PicPay e faz lá a transferência pro seu amigo, pelo próprio aplicativo e tudo, e fica lá creditado, e você pode pagar Uber, você pode comprar crédito pra jogar videogames. Tem um monte de possibilidades com o PicPay, comprar jogos, né? Você pode fazer tudo com o PicPay. Uma excelente ferramenta financeira e um parceiro nosso que tá aqui com a gente 99 vezes, vai... Há mais de ano, né? Então a gente confia. Se tá aqui há tanto tempo...
A gente usa, confia. Mano. Se tem um aplicativo que eu uso direto, é o PicPay. Bom demais.
Exatamente. Agiliza muito. 99vidas.com.br/ajuda-nós. Tem todos os detalhes lá pra você saber como colaborar com 99 Vidas e deixar esse podcast cada vez mais bonitão. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.